Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta Podcast. Esse episódio é um patrocínio da Hering. A Hering tá aí com essas belas camisetas aqui, essa camiseta básica que a Hering proporcionou para mim e para o Humbertinho da galera. Está lá no site deles e a gente tem um cupom para você chamado Planeta 15, onde você tem 15% em todos os produtos da Hering lá. Vai lá, tem QR Code na tela, vai até o site deles que você vai encontrar uma série de produtos incríveis lá, inclusive linhas de camisetas diversas. Tem essa camiseta aqui que é a básica, que é a World, para você que é um cara de buenas aí, que quer só umas camisetas maneiras. Tem também a tecnológica, que não tem odor e não amassa, e tem a de algodão Pima, que é um tecido especial aí para você que quer um toque diferenciado na sua camiseta, certo? Estamos começando esse episódio aqui com o Miro do Insta Cinéfilos. Tudo bom, Miro?
Tudo bem, e vocês? Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando de filme, série, coisa que quase ninguém gosta, né?
Maravilhoso, a gente gosta muito de falar, a gente tem vários episódios sobre cinema, a gente recebeu alguns convidados, tem vários também que a gente fez sozinho, né, Beto?
Sim, estamos abrindo o canal novo agora. Exato. De cinema, né, do Planetinha.
Chama Planeta Cinema, esse episódio possivelmente vai passar lá também. Você que não é inscrito no Planeta Cinema, se inscreve lá que tem vários cortes, canal só sobre cinema, essas discussões que a gente gosta de fazer. E a gente sabe aqui que o Miro tem um Instagram enorme, o Insta Cinéfilos, né? Cara, só pra gente contextualizar pra galera aí, que como é que foi essa parada de fazer o Instagram sobre cinema? Era hobby? Era negócio? Como que foi a concepção da parada?
Então, eu criei o Insta Cinéfilos em 2013 e foi uma parada...
10 anos, porra!
É.
Caraca!
2014, minto. 2014, vai fazer 10 anos ano que vem. E foi uma parada de hobby, completamente. Uhum. Eu postava só cartaz, a legenda com a duração, a sinopse, nada sério. Não imaginaria que fosse se tornar uma profissão. Tanto que na época eu fazia cursinho pra ser médico.
Caraca!
Queria fazer medicina, isso foi... Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos 19 anos. Uhum. E em vez de estar lá estudando, eu tava o quê? Criando um Instagram. E depois de uns anos, meus amigos falavam, ah, cara, vai fazer alguma coisa de comunicação, publicidade, teatro, cinema, relações internacionais, jornalismo, sei lá, vai fazer alguma coisa pra você se comunicar. E eu, não, eu quero medicina, não sei o quê. Chegou um momento que virou uma chavinha e eu falei, não, cara, não tá dando certo, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu tava começando a receber uns convites de pré-estreias aqui, primeira publi, assim, algo pequeno, mas naquela época não tinha muito. Uhum. Então foi algo que foi crescendo também com o tempo. As próprias marcas foram crescendo com isso, não sabiam como administrar. Uhum. Criadores de conteúdo na época, nem existia essa palavra. Uhum. Nova, antes era só influenciador. E aí eu mudei para São Paulo, eu sou do interior, sou de Regente Feijão, uma cidade de 20 mil habitantes, que fica do lado. Uhum. De Presidente Prudente. Uhum. Longeão daqui de São Paulo. E aí eu mudei pra cá em 2016 e comecei a trabalhar com isso e a estudar. Eu fiz publicidade e fiz teatro também. Sou ator também.
Cara, o seu Instagram é um negócio bem impressionante, assim. Tipo, eu tenho certeza que todo mundo que gosta de cinema em algum momento chegou. O Instagram chegou pra ele, assim. Porque ele é bem plural, você não se atém só, sei lá, o que tá na moda, ou, sei lá, Vingadores e essas coisas todas. E são umas listas que, tipo, seria uma conversa que a gente gostaria de ter aqui, né? Uhum. Vamos fazer os 5 melhores filmes do Leonardo DiCaprio, que é uma que é recente que você postou lá. Cara, vai chegar. Se você gosta de algum filme do Leonardo DiCaprio, vai chegar e você vai querer ver, até pra discordar, tá ligado? Até pra falar, nah, Miro aqui, não, nada a ver esse filme que ele colocou.
E isso que é o mais legal. Ah, tá tudo bem, porque as pessoas ficam assim, às vezes, ah, eu não concordei com você, não sei o quê. Tá bom. Uhum. Porque... tá tudo bem eu gostar de um filme e você não gostar, porque cada pessoa é impactada de uma forma. Uhum. Talvez você tá num dia que você não quer de jeito nenhum assistir um filme de terror e coloca um filme de terror pra você e você tem uma péssima experiência. Não é por isso que o filme vai ser ruim. Ou se tá tudo bem você não ter gostado do filme. Uhum. Também. Cada um tem uma impressão, tem uma visão diferente. Então, acho que o meu papel ali... é mais abrir uma discussão mesmo. Porque é isso que o crítico, o criador de conteúdo faz. No meu caso, eu exponho a minha opinião. Tá tudo bem se você concorda ou não. E gera uma discussão sobre aquilo. sabe? Dependendo do tema do filme, vai gerar uma discussão para cada gênero. Então é mais sobre isso. E é muito recente esse formato de vídeo que eu tô trazendo agora. É, eu tô produzindo um vídeo por dia. É, aí eu mesclo entre dica de filme, série, com curiosidades, com informações, para não ficar todo dia dica, uhum. Porque eu entendo que as pessoas, às vezes, trabalham o dia inteiro, só quer chegar em casa e ver uma coisa leve. Você ser bombardeado de dicas, às vezes, não é tão eficaz.
Uhum.
Então, por isso que eu mesclo bastante entre dicas, curiosidades, informações... É, a gente já é bombardeado de notícias o dia inteiro, pra todo lugar que a gente vai. A gente abre o Instagram, às vezes, pra se divertir, e só tem tragédia, né? Só tem coisa ruim. Então, o meu trabalho é muito isso. O meu trabalho, às vezes, é o seu lazer. Então, é algo pra você curtir, pra você se divertir.
É, e esse negócio de dica, né, é um negócio impressionante como é necessário. Porque... me irrita, eu tenho lá uma porrada de streaming, né, e eu fico lá 2 horas pra escolher, aí eu escolho e eu escolho errado. Mas que ódio que dá, são 4 horas perdidas, 2 escolhendo, 2 vendo um filme que eu não queria ter visto. Então, acho que dica é um negócio muito importante e tem um peso, né, porque o cara começa a acreditar em você. Se você acerta, tipo, o cara deu uma nota boa, deu a dica, não sei o quê, você fala, puta, vou ver. E se não bate uma, não bate duas, você fala, talvez o gosto do cara não seja igual ao meu, né? É complicado isso também.
É o que eu falei. Vai muito de momento da pessoa, mas normalmente quem tá... Eu sempre vejo, tem pessoas que comentam em todos os vídeos, que comentam nos stories, tem gente ali que tá ali junto mesmo. E essas pessoas normalmente batem as dicas.
Certo.
E muitas, às vezes, comentam assim, a maioria bateu, mas esse eu não gostei. As pessoas já pegaram isso, que tá tudo certo. Bem. Só que quando é filme de herói... cara... Que é isso? Fã de filme de herói é um nível... É muito louco você falar de Marvel e DC. É muito louco. Mexe completamente com...
Mas os caras ficam irritados quando você fala mal?
Ou
é isso?
Bem.
Ou bem? Tanto faz.
Por exemplo, filmes que foram muito massacrados pela crítica atualmente. Thor 4, Homem-Formiga 3, né? E agora o novo que saiu, As Marvels, que tá dividindo bastante opiniões. Esses outros dois foram mais unânimes da galera não ter curtido tanto. Thor 4 e o Homem-Formiga. E Shazam também, a galera foi meio dividida, assim. Agora As Marvels também tá um pouco dividido. E é muito louco que, dependendo do que você fala, ou você pode ser amado ou você pode ser odiado ali. Às vezes uma palavra pode te crucificar. Então, por isso que o roteiro tem que ser bem amarradinho ali. Tem
Cara,
que tomar cuidado.
Você manda muito bem nos seus vídeos, tipo... Além do fato, né, de você ser um filho da mãe. Porque você...
Que isso?
Eu tô agredindo.
Filme dublado aqui. Você é um filho da mãe, cara.
Porque eu acabei de conhecer ele. Não posso falar se é o filho da puta, entende? Mas é um filho
da mãe. Dá uma hora.
Espera, a gente vai se conhecer. No final, vou estar te ofendendo. Mas... Porque você constrói toda ali a narrativa e você só deixa pro final pra falar o que é. Então, nessa parte da dica, primeiro é muito bom, porque realmente a gente precisa do que tá ali, mas a gente fica na expectativa, fala, qual série que é, cara? Qual série? Parece muito bom essa série, você tá me vendendo muito bem, mas não sei qual série. E aí ele me obriga a ver o vídeo dele inteiro.
Entende? Minutinho.
Genial. É genial, né? É muito bem construído.
É menos tempo do que você fica escolhendo lá.
Exatamente.
Cara, é que é muito louco como as redes sociais moldam o tipo de conteúdo que as pessoas produzem atualmente. Vocês são comediantes, eu imagino que pra manter a atenção das pessoas por vários minutos... Tem que ser aqui, né? Um jogo muito rápido, uma atrás da outra, ser uma coisa de louco, né? Você tem que estar aqui ligadão. E no meu caso, é 3 segundos que eu tenho pra prender a atenção do espectador. Se em 3 segundos no vídeo ele não for impactado, ele passa. Porque é muito fácil. Instagram tá aqui, enfim, TikTok tá aqui, você tá fazendo aqui. Pronto, já era, você perdeu. Então... às vezes a gente é obrigado a ser sensacionalista mesmo, ter aquela chamadona. Às vezes nem é muito o que eu quero dizer, mas pra chamar a atenção da pessoa, é necessário. Uhum. Antigamente, cara, antigamente que eu digo antes da pandemia, 2019, 2018, você postava um vídeo com uma tela preta de início e ia modificando, ia fazendo algo, funcionava. Hoje em dia, se a pessoa tem um vídeo com uma tela preta ali e já não começa com algo chamativo, já passam. Então, a era que a gente tá... A era, né? O ano que a gente tá, assim, o que a gente tá passando de rede social, o tipo de conteúdo vertical que tá bem comum, né? Uhum. Até no YouTube, sim, implementaram os shorts, enfim. A gente é meio que obrigado a fazer isso. De vocês têm os cortes, né? Que vocês fazem, às vezes, ali também.
Sim.
Então, é muito complicado prender a atenção.
Não, mas você manda muito bem, pessoas, cara. Agora... Isso é uma parada, eu vejo seu conteúdo como um conteúdo muito positivo, assim, eu não vejo você falando mal de nada, eu vejo você de vez em quando dando opiniões de que você não gostou, mas eu não vejo você falando mal, e eu não imagino, assim, que teria hater, porque a gente é meio direto, apesar de agora eu ter falado da filha da mãe, mas a gente é um pouco direto nas coisas que a gente fala. Então tem um hater também? Tem um cara que enche o saco por causa do conteúdo?
Tem, eu já tive uns fixos. Mas
eles pagavam, ele tava na comunidade, os haters.
Mas pararam de receber direct de tudo. De tudo a pessoa implicar. Nossa, por que você tá falando desse jeito? Por que você tá usando essa roupa? Você tá ridículo.
A roupa do cara é só preta.
Tipo, Não, eu juro, mas isso é mais no direct. Já implicaram com o meu sotaque do interior, que é bem forte. Enfim, mas são coisas também que eu não ligo, que eu deixo passar. E a partir do momento que você coloca a cara ali e você fala sobre algum assunto que as pessoas podem gostar ou não, pode dar isso. Então...
E é muita gente, né? Então, porra, você atinge um número de pessoas que é quase... Ninguém é unanimidade. Tipo, sempre vai ter um ou outro mala lá.
Desce, tipo...
Hater é um termômetro de sucesso também. Quem não tem hater, não tem nada, né? Uma coisa que eu ia te perguntar...
Sei como é isso.
Pois é. Você, todo mundo te ama, Fofão. Você, cara, tem uma produção que eu acho que nunca existiu antes na história da humanidade, de séries e filmes, vindo por todos os lados, assim. Deve ser muito difícil você se manter, né? Atualizado o tempo todo e assistindo todo esse conteúdo. Porque, pô, dia é corrida ainda, os caras vão lá e metem um filme de 3 horas que nosso amigo Scorsese ainda tem que assistir o dia inteiro o negócio. Você assiste todo dia, tipo, uma sequência de séries ou de filmes, etc?
Antes de eu responder essa, faltou responder a do Fala Mal, que eu acabei nem falando. Eu falo, sim. De um mês pra cá, teve cerca de umas quatro críticas negativas ali no de vídeos. E, tipo, tem... os conteúdos orgânicos são mesmo de falar... Pode acontecer de falar mal. Óbvio, quando tem uma publi, é um outro tipo de formato. Uhum. Mesmo que eu não goste tanto daquele conteúdo, eu vou elencar os pontos que eu gostei. E é tudo verdadeiro. Não é nada forçado, nada fake. E tudo que eu indico ali, que eu falo, eu consumo. Então, isso é importante também, né? Mas tem. Tem, é normal sair algumas... Mas, cara, não é tão legal você ficar trazendo tanta crítica negativa. Então, só de lançamentos. Mas eu não vou pegar uma série antiga e falar mal dela, porque não faz sentido. Então, conteúdos mais assim, eu pego coisas pra ser benéficas, né? Coisas pra indicar. Então, só o que tá saindo mesmo, que daí saem algumas críticas negativas.
Que é importante também, até porque você evita o cara de ir, né? Assim, no sentido de... Porra, eu tô querendo ver, sei lá, as Marvels, vamos supor, que seja. Pô, confio no Miro. Falou que é meio mais ou menos. Pô, de repente eu não vou... Nas Marvels, vou assistir o Mussum. E aí, talvez, meu tempo tenha sido melhor aproveitado. Que também vale, né? Você evitar de ir num negócio que você fala... Putz, será que eu vou nesse aqui?
É que eu te acho educado. Acho que você...
Ah, você não viu meu vídeo de Exorcista.
Eu te acho educado, te acho elegante. Você fala, não, o cara tá falando mal, mas tem... Ele tá dando os motivos dele ali. Não tá, ele simplesmente...
Até porque não adianta, né? Você fala, nossa, que filme bosta. E você não só fala,
é o que eu venho dizendo.
Por quê? Por isso, né? Então, você tem que dar os motivos. Se você vai falar mal, pô, você tem que falar. E sobre isso daí, Peraí que eu já me perdi.
De o volume de filmes e séries.
Não. Uhum. De falar para as pessoas, evitarem as pessoas de irem ao cinema. Isso é muito complicado, porque o meu papel não é evitar a pessoa de ir ao cinema. Eu quero que as pessoas vão ao cinema. Eu quero que as pessoas consumam a maior quantidade de conteúdos que elas puderem. Mas isso também vai muito do bolso de organização, o que a pessoa consegue consumir. Então, às vezes, a pessoa só consegue ir uma vez a cada 2 meses no cinema, uma vez por mês. Então, ela quer uma dica ali mais filtrada. Então, isso é importante. Mas eu sempre falo, assiste e tira suas conclusões pra vir debater. Que aí, sim, você vai conseguir debater comigo e falar, ah, gostei, não gostei. Porque não adianta eu falar, ah, adorei o filme. E a pessoa vai lá e fala, nossa, mas como assim você adorou? Deve ser ruim. Como deve ser ruim? Assiste, daí, tudo bem. A pessoa fala, ah, eu assisti, achei ruim. Beleza, vamos discutir. Sobre a quantidade de conteúdos, tá mais do que nunca, né? Tá uma coisa de outro mundo, assim. Tá bizarro o tanto de conteúdo que estreia semanalmente. Às vezes é, tipo, 3, 4 séries por semana, 10 filmes pra mais em streaming. E aí eu filtro o que a galera tá mais pedindo, o que tá mais em alta, o que eu sei que vai engajar mais, porque querendo ou não, eu dependo do engajamento, então eu vou pelos conteúdos que mais engajam, que as pessoas mais querem assistir, e é isso. Eu vou selecionando, não tem como também. Eu não dou conta de consumir tudo. Eu consumo o maior conteúdo possível que der. E assim, assisto coisas todos os dias. Caraca. Óbvio, tem um de outro que não dá. Às vezes no domingo, igual esse final de semana, que tinha amigos em casa, bebi, enfim, fiquei na piscina. Tudo bem, sabe? Uhum. Porque eu produzo já o conteúdo durante a semana e às vezes eu deixo alguns pro final de semana pronto já. Então, mas se não tiver pronto também, não fico muito bitolado, sabe? De final de semana. Durante a semana, bonitinho, trabalho de segunda a sexta, certinho.
Mas você vê, tipo, quanto, assim? Tem um número? Ah, eu vejo um filme, uma série, ou sei lá, vai no flow do...
Não tem, porque às vezes tá uma quarta noite e eu assisto 5 episódios seguidos, aí na outra quinta eu consigo assistir um.
Uhum.
Porque teve pré-estreia, eu cheguei tarde em casa e consegui assistir um. Ontem teve pré-estreia de Jogos Vorazes, por exemplo. Aí eu cheguei em casa já 30h. Não consegui assistir nada, cheguei e já dormi.
Então, você adorou,
depende,
né?
Depende, eu gostei. Então depende muito do dia. Mas eu tento assistir pelo menos um episódio por dia.
Sim.
Pelo menos um, que tiver 30, 40, uma hora, né? Dá.
E cara, como é que faz pra você manter ali a sua opinião? Como te falei, te acho um cara educado quando está fazendo a crítica. Mas também manter uma relação boa com as produtoras, né? Porque que nem você falou, a gente tem experiência de puta, pega um filme que às vezes não é o primor, mas a gente realça o que tem de bom pra valorizar ali a experiência de assistir um filme, independente do que for. Mas, pô, você tem um contato muito mais direto, eles podem te chamar pra ir lá entrevistar os caras. E como é que você consegue fazer esse balanço? Pra tipo, puta, exemplo, tá? Saiu o Exorcista. De quem que é o Exorcista? Que eu não sei. Que
Universal.
Produtor é.
Universal.
É Universal.
É.
Putz, é o Exorcista. Puta merda, o Exorcista. Mas se eu falar que é um lixo Universal, o Universal não vai me levar e eu preciso dessa parada pra fazer uma roda girar. Como é que funciona?
Então, é que o papel do crítico barra criador de conteúdo é diferente. Porque você pode falar mal do filme. É um produto deles. Às vezes, a própria distribuidora, produtora, enfim, eles têm noção, o estúdio tem noção que o filme não vai tão bem. E eles imaginam quando vai vir críticas mais pesadas, quando vai vir críticas ruins. E não tem problema, porque faz parte. É um produto ali deles que, às vezes, no ano, que não vai ser tão interessante, tanto pro público quanto pra crítica. E tá tudo bem você ter uma crítica negativa. Não tem muito essa de vou falar bem pra agradar.
Eu vou pegar mais leve, alguma
não.
coisa.
Não, tipo, tá tudo bem, eles entendem. Não, eu não vou ser barrado, eu acredito aqueles, né? Nunca mais.
Receber um WhatsApp agora.
Por enquanto, não.
Até não, mas tipo, é normal, eles sabem disso. Não tem problema.
Mas nunca nem falaram, né? Tipo, se pode ou não pode. Só tá subentendido que tudo bem.
Ah, não, tudo bem. Tá tudo bem. E são vários formatos de críticas que eles recebem. Tem o jornalista que escreve pra site, Tem o jornalista que grava vídeos pra YouTube, tem criador de conteúdo que só faz TikTok e Instagram, tem criador que só faz YouTube. Uhum. Então são milhões, de, milhões não, mas são várias possibilidades de críticas e de vários tipos de criadores. Então vai, ver, vai ter crítica normalmente de todos os formatos.
Uhum.
Existem filmes que as críticas são bem divididas, galera gostando, galera não gostando, e existe alguns filmes, séries, que são meio unânimes.
Certo.
As opiniões.
Aí você escolheu para esse episódio aqui, a gente sempre pergunta pro convidado uma temática, um filme ou algo do tipo, e você escolheu terror. Por que terror? É o seu gênero favorito? Ou no momento é o seu gênero favorito? Por que, que você escolheu terror?
É meu gênero favorito, sempre foi, desde criança. Desde criança que eu consumia. Eu era meio chato quando criança com os meus amigos. Não, vamos assistir um terror, vamos, vai, esse aqui vai ser bom, não sei o que. Então eu sempre queria ali botar um terrorzinho de noite pra assistir. E eu assistia bastante quando eu era adolescente. Eu ainda peguei a época das locadoras.
Sim.
De ir lá alugar 3 por 10 na sexta e devolvia na segunda. Fita, cassete, eu peguei bem pouco.
Sei.
Peguei, mas eu era criança barra pré-adolescente ali. E aí DVD peguei bastante essa época. Então eu assistia muito filme de terror. Eu gostava muito. E nunca tive medo, assim. Eu sempre quis apreciar o gênero.
Uhum.
Então não é uma coisa que eu vou assistir um filme e ter um medo daquilo. Mas eu gosto tanto que eu torço pra aquele momento de tensão, pra aquele momento do terror, das mortes, da perseguição. Sim. É meio bizarro, mas quem é fã de terror vai entender.
Eu então, gosto também.
Pra mim, o principal de um filme de terror barra suspense é a ambientação. Você não precisa nem ter sustos, porque tem gênero que não tem sustos. O gênero slasher não tem tantos sustos, que é mais de perseguição, né?
Uhum.
Mas a ambientação, criar algo ao redor, sabe? É muito importante pra mim. E uma das franquias que mais fazem isso atualmente é Invocação do Mal. Invocaverso, como no geral. Tanto as variantes como Annabelle, a Freira...
Um pouco menos.
Não é tão assim, mas a ambientação é boa. Uhum. Você vê que é uma puta produção, é algo grande, é algo diferenciado, assim, você vê. Então, Invocação do Mal faz isso com maestria. O 1 e o 2 são muito bons.
É.
Maneiro porque tem vários estilos, né? Tem desde o violência gratuita, que não acontece nada, mas você fica na expectativa, até esses que você sabe que o demônio tá lá e você vai lidando com isso. Agora, você foi...
Você vai lidando com isso.
É mais ou menos como é a Igreja Universal.
Basicamente, a Rede Record. Mas você foi lá entrevistar o pessoal do Pânico, até quero que você conte dessas aventuras em nome do seu Instagram e do seu canal. E eu já vou direcionar a pergunta, mas eu quero que você responda no geral. Quero saber como foi e quero saber se a Gena Ortega lá... É chata mesmo, porque, olha, ela é muito nova pra ter opiniões que eu diria tão incisivas quanto ela tem, assim.
Igual surgiu essa semana do Jacob Elord, acho que é assim que falou sobre o nome dele. O cara que fez A Barraca do Beijo e depois fez Euphoria, da HBO. Que ele falou que os filmes... Falou muito mal dos filmes, eu nem lembro a palavra que ele usou. Mas assim... Eu não sei, mas Barraca do Beijo foi lançado em 2018 e Euphoria em 2019. Talvez ele só tenha sido chamado por conta do filme.
Uhum.
Não sei, foi uma trilogia que deu notoriedade pra ele, deu visibilidade pra ele. Então é muito complicado você... Igual que a Gena Ortega fez em certo momento, né? Falar da produção. É complicado isso, né? Mas, enfim. Cara, foi uma experiência... Única porque Pânico é minha franquia de filmes de terror preferida. Junto ali com Massacre da Serra Elétrica. Que eu amo Halloween também, eu amo muito. E quando surgiu o convite, eu fiquei em cima deles, confesso. Quando saiu o trailer, fiquei, se tiver alguma oportunidade, me chama. Tô aqui, sou muito fã, não sei o quê. E aí, quando surgiu a possibilidade... O primeiro convite veio em formato de entrevista. Vai rolar entrevista virtual. Você topa? Eu falei, topo, claro, vamos aí. Que pelo menos vou entrevistá-los, né? Vai ser interessante. Aí, um dia depois, sei lá, dois dias depois, veio o convite. E se você fosse pessoalmente entrevistar eles? Eu falei, cara, acredito nisso. Aí eu falei, topo, bora, vamos. Aí foi lá em Nova York, foi em março, no começo do mês. E foi muito da hora. Teve jantar, teve experiência, teve a premiere, teve a entrevista, teve muitos compromissos ao redor do filme. E a entrevista foi com todo mundo ali do elenco, praticamente foram quatro salas, eu acho que eu fiz. E das protagonistas, né, estavam a Melissa Barreira, que é a protagonista. Tava a Jenna Ortega e a Courtney Cox, de Friends. A Mônica de Friends. E quando eu cheguei, a que mais interagiu comigo foi a Melissa. E a Jenna tava na dela sentada, e a Courtney também. A Melissa tava arrumando o microfone, já começou a trocar ideia comigo. E aí eu sentei e foi muito tranquilo. A que mais me passou, assim, simpatia foi a Melissa mesmo. A Jenna tava ali fazendo o trabalho dela. Normal, foi...
E a Mônica também.
É, também. Elas ficaram muito chocadas com as perguntas que eu fiz. Porque eu fiz um game com elas, com todo mundo ali, da franquia. Então eu perguntava, quantas mortes, por exemplo, já teve na franquia inteira até agora? Aí eu dava as alternativas, 200 e pouco, 300 e pouco. Aí elas, caramba, tudo isso, não sei o quê. Então foi muito legal. Porque a minha intenção, quando eu faço uma entrevista, é surpreender o entrevistado. Então eu quero que eles fiquem chocados, que eles fiquem surpresos com as perguntas ou com alguma coisa que eu quero tirar deles ali. Então, cara, ver a cara da Courtney Cox assim, tipo, chocada, é impagável. Então, valeu muito. Sim. Então, deixá-los ali apreensivos sem saber o que responder é muito da hora. Porque, pensa, óbvio que os diretores acertaram tudo.
Ah,
os caras... Tá, falava na hora ali. Ficava assim, tipo... Então foi muito, muito, muito legal. E eu sempre tento preparar algo diferente, um game. É, teve uma série da Netflix que eu entrevistei há muitos anos, Ninguém Tá Olhando, do Daniel Rezende, uma série nacional. Que foi o Vitor Lamoglia, a Júlia Rabelo e a Kéfera. E aí eu preparei um jogo com eles, eu assisti a série duas vezes pra preparar o jogo. E era perguntas muito específicas, tipo, quantas páginas tem o Manual do Anjo? 5.300 e pouco, tipo... E aí, dá muito trabalho, às vezes. Eu assisti a série duas vezes pra pegar informações que... Você vai assistir de primeira, você não vai gravar essas informações. Tipo, que cor era o cadarço que você usava no set de filmagens? E é interessante porque, às vezes, o ator tá ali todos os dias usando aquela roupa e fica, caraca, que cor que era, sabe?
Mas a galera acertou?
A maioria sim, eles acertaram,
né? Jenna Ortega não ficou, ai, desculpa, eu não vi os planos, eu tava assistindo Les Von Trier, eu sou
foi tranquilo, não. Boa, ela respondeu tudo, só que ela ficou ali na
daquele
dela.
Daquele jeitão.
Normal.
É. Teve alguém que foi antipático numa dessas aí?
É, não diria antipático, mas eu acho que a pessoa não tava tão afim da entrevista, o Michael B. Jordan.
Ah, é?
Jura?
Foi pra Creed 2. Tem lá no meu canal, ele tava, é que eu não consegui imitar, mas ele tava tipo assim...
Ah.
Ops, foi mal. Tava tipo assim o tempo inteiro, mais pra frente um pouco o corpo. Sim, uma cara.
Tipo, vamos acabar logo isso.
Tá ali, e do meu lado tava o lutador enorme, o Florian Big Nasty. Não sei se você já ouviu falar.
Big Nasty.
Cara gigante que fez o filme, o Creed 2, junto com ele. E o cara tava tipo assim.
Também não tava afim?
Não tava muito assim. E aí eles olhavam mais entre eles, os dois, ou pra frente, assim, sem olhar muito pra minha cara. Eles não olharam tanto pra minha cara. E aí não dá muito jogo, né? Porque você tá ali pra promover o seu próprio filme, tipo, você tá ali pra... É um dia que é uma... Você tá cansado, sim, mas é um dia que você vai ter um monte de entrevista, sabe? É complicado isso, porque é algo que você tá ali pra promover seu próprio filme, enfim. Já em comparação, o Zachary Levi, o que fez o Shazam, enfim.
Esse cara é gente boa, aparentemente.
O cara, eu sentei na cadeira, ele, ai, abriu um sorriso, tipo, já veio me cumprimentando. A postura também, tipo, o cara levantou, sabe assim? A pessoa tá interessada, a pessoa olha no seu olho. Então é muito diferente, porque... Transmite segurança também pra você. Porque eu já fiz algumas, mas ainda assim, toda vez eu fico nervoso pra entrevista. Não é um nervosismo igual da primeira. Eu imagino vocês, os primeiros que vocês fizeram. Uhum. Vocês ficavam muito nervosos. Agora...
É, mas um cara de Hollywood ainda, a gente bota um pouco no pedestal. Então, inglês, eu acho que é.
É, inglês, tipo, eu não sou fluente. Uhum. Eu falo tudo que precisar, mas eu não sou fluente. Então é complicado, sabe? Só que eu vou muito preparado, sempre. Uhum. Treino tudo, vou sabendo da vida da pessoa, pesquiso antes tudo. Diretor, ator, enfim, produtor, pra não dar alguma bola fora, né?
Sim. Não, tá certo. Agora, quem é um épico de entrevista, só que é isso, ele não é... Ele tá de saco cheio de estar lá, mas ele não é mal educado, é o Cillian Murphy. Já viram os momentos do
Cillian Murphy? Ah, sim.
Puta, é maravilhoso.
Tem um meme, assim, né?
É, tipo, o Cillian Murphy é uma metáfora pra reuniões do trabalho. É. Como ele não queria estar lá, tá ligado? Ele você nunca cruzou, não chegou a cruzar ainda.
Já, eu já vi ele pessoalmente. Uhum. Em 2020, cara, menos de 10 dias, acho que uns 8 dias antes da pandemia estourar no mundo, eu tava lá em Nova York na premiere de Um Lugar Silencioso Parte 2, que foi a Paramount de novo que me convidou. Paramount, obrigado, parcerona, sempre tá comigo. E aí eles chamaram pra ir pra lá na premiere do filme, aí eu vi Emily Blunt, John Krasinski na minha frente, o Cillian Murphy, nossa... Foi loucura, e eles passaram pelo tapete vermelho ali, eu também, eu tava ali no mesmo lugar que eles, e o Cillian, ele é daquele jeito, ele não conversa com as pessoas, ele tava ali quietinho, chegou, se chamar ele pra ir no tapete, ele vai, senão ele tava ali também, ele tava tipo, de boa, a assessora tem que, vamos, tipo, fica acompanhando ele. Uma
passadinha lá, rapidinho.
Enquanto a Emily Blunt e o John Krasinski, conversando com todo mundo, sabe? Trocando uma ideia. Mas também o filme era dele, né? Uhum. O John Krasinski que atuou e dirigiu. Então, também tem isso. Mas ele é assim. E tá tudo bem, porque não é má vontade. Você sabe.
Uhum.
Agora, que já é a fama dele, né? E ele é, independente daquilo, ele é calmo, ele é educado. Então, tem essas diferenças, né?
Sim.
É melhor um cara assim do que um cara desagradável, né? Porque, porra, pelo menos o cara tá ali educado, não tá tão empolgado com a sua visita, mas o cara tá lá respondendo. O problema é se o cara tá, tipo, puta, dificultando o seu trabalho, na real, né?
Tem situações que... Tem um caso que nem sei se... Enfim, mas vou falar. Cara, eu não lembro o nome do filme. Foi em 2018, acho que foi 2019. Eu não lembro se foi... Acho que é aquele filme do... Puta, como que chama? É um filme nacional. Não é Os Farofeiros, é...
Os Rony.
Os Farofeiros que a gente assistiu lá na pré-estreia lá.
Agora. É, a gente foi.
Como que é aquele outro que é baseado numa série, que tem a série no Multishow?
Ah, Vai Que Cola?
Vai Que Cola, acho que foi o 2. Que aconteceu uma coisa meio... Assim, eu tinha preparado um jogo com eles. Acho que foi esse filme aí. Uhum. Que foi com o Marcos Magela, a Samantha Schmutz.
Uhum. Paulo Gustavo.
Não, Paulo Gustavo não tava nesse.
Ah, não tava?
Não.
Ele fez o primeiro só, né?
Então foi o 2 mesmo, que ele não tava. A Fiorella.
Sim.
É, o Emanuel Dávila, Cacau Protásio, a Catarina Abdala. Certo, tô falando os nomes certos, né?
Tá.
Tava todo mundo lá. E aí eu fiz 3 salas. Porque eram vários. Aí tinha os diretores também. A entrevista ficou muito legal. Eu tinha feito um jogo com eles que era vender um produto como se você tivesse... porque assim, o filme é Vai Que Cola. Então eu dei 4 produtos ali pra eles venderem zoando. Porque os caras têm um lado mais pro humor.
Claro.
Sim, então, eu acho justo fazer isso. Pra ver se colava aquilo, né? É brincadeira, óbvio que no final eu ia falar que colava com todos. Pra que é uma entrevista, enfim. Tô ali pra menosprezar ninguém. E a maioria não comprou a ideia. Não quis fazer isso. E foi meio chato, assim, a situação ali. Não ficou chato, mas... Não rendeu a entrevista, não teve conteúdo. Ficou muito ruim. A entrevista, no geral, até ficou legal. Só que depois, quando eu fui ver pra editar, não tinha ficado legal. A maioria ali contestou, eles não quiseram fazer. Não ficou legal. Tipo, a que mais brincou ali, acho que foi a Cacau e a Catarina. Que comprou mesmo a brincadeira e topou fazer aquilo. Uhum. Aí eu não postei. Eu nunca fiz isso na minha vida, de fazer uma entrevista e não postar.
Comediante, ele é um pouco vaidoso sobre ser engraçado. Eu não sei, no caso deles, eu não conheço eles ali. Talvez Magela seja mais comediante. Tem atores de comédia e tem os comediantes, apesar do termo comediante ser o ator de comédia. Mas o comediante, ele é um pouco vaidoso. Então, tipo assim, se ele tem a chance de não ser tão engraçado, talvez ele vá pra trás, ele não vai querer se expor, sabe? Assim, ele tem essa parada.
Mas um também não é uma questão de timing, porque talvez você não tá preparado, é uma coisa...
Então, mas eles podiam brincar com você numa boa, era uma situação de boaça ali.
Não era algo difícil, era algo...
Mas o cara é vaidoso, tem o ego. Comediante tem um ego, desgraçado. A gente convive com esses caras.
Eles,
a gente não. A gente não.
É engraçado, né? Porque quando eu achei que você fosse falar de alguma coisa, uma situação desagradável, ia ser gringa, né? Porque você sempre acha que o brasileiro, por não ter chance ou tantas oportunidades de fazer filme, o cara que vai vender um filme, né? Ou vai divulgar um filme, o cara vai dar o melhor ali, porque ele não sabe quando ele vai fazer o próximo filme. No Brasil, a indústria cinematográfica produz muito menos, e a gente não tem grandes estrelas do cinema, né? A gente tem estrelas que fazem filme, depois fazem novela, faz uma série. Porque lá nos Estados Unidos rola uma coisa meio do... Ah, esse cara é estrela de TV, né? Que até é uma coisa meio menor do que estrela de cinema. Porque lá tem uma indústria tão grande lá que o cara faz só cinema, por exemplo. E aí eu achei que ia ser um gringo... Porque o brasileiro é sempre, meu, porra, tô fazendo um filme, eu não sei quando eu vou fazer de novo. Uhum. Às vezes eu vou ficar só fazendo multishow, por exemplo, que não é pior. Mas, assim, fazer um filme é uma emoção de falar, pô, eu tenho 6 filmes na carreira, que legal.
Deveria ser, né?
Nos Estados Unidos o cara faz, porra, pega o Robert De Niro aí, o cara deve ter mais filme que o cinema brasileiro inteiro. Então eu achei que havia um gringo, aí veio um... Falei, vai que cola, mano, quem que meteu um... estrelismo no vai que cola, né?
Então, mas talvez não é estrelismo, não que eu esteja criticando, mas talvez pelo lado deles eles podem falar, pô, o cara trouxe uma coisa totalmente sei lá, vai saber o que passou na cabeça deles, às vezes eles não gostaram mesmo e aí eu fui visto como o errado, né? Mas enfim, é aquilo, acho que daria pra sair ali um pouco, porque enfim, traz alguma situação do filme. Porque eram produtos que tinham no filme.
Uhum.
Eram coisas que tinham na trama, no contexto.
Uhum.
Então, sei lá.
Cara, e é uma coisa meio de talk show, assim, gringo. Você colocar a celebridade ali numa situação diferente, pra se divertir.
É isso que eu gosto de trazer. Sempre algo diferente pra eles. Porque eu já recebi várias frases do tipo... Obrigado. Por trazer algo assim, tipo, que legal, fugiu das perguntas. Porque a maioria de perguntas, quando o entrevistador chega é... Como foi a preparação para fazer seu trabalho? Como foi receber a notícia? Como é participar de um filme de comédia? Como é viver esse personagem? E eles sempre têm as respostas ali, já, na ponta da língua. E aí eu tento fugir um pouco, trazer algo mais divertido, tanto pra eles, pra ser algo agradável, quanto pros seguidores que estão assistindo.
Até porque eu acho que se pergunta muito essas coisas porque é legal ouvir a primeira vez, né? Tipo, o cara quer saber como foi a notícia da primeira vez que o cara soube que ia fazer o Homem-Aranha, sei lá, porra, é interessante saber. Mas aí eu acho que tinha uma coisa em outros programas de humor, tipo CQC, Pânico, essas coisas, quando os caras iam fazer essas junkets, eles sempre vinham com um negócio tão nada a ver que os caras meio que acordavam, né? Porque o cara tá no hotel 12 horas, aí vem um panaca lá com, caraca, uma coisa que surpreende e que é entretenimento puro, né? Eu acho que faz diferença mesmo, acho que é o que eu quero ver, né? Um cara saindo do pedestal de grande estrela de Hollywood pra... num lugar de vamos jogar um jogo, por exemplo. Sei, né? Pelo menos na minha cabeça faz todo sentido rolar esse tipo de coisa, né?
Eu trago umas coisas às vezes básicas, mas que as pessoas querem saber, por exemplo, qual é o seu filme preferido? Qual é a sua série preferida? E aí, às vezes, é um ator mó bacana que a pessoa quer saber.
Uhum.
Por exemplo, uma entrevista a Tata Werneck. Quem não quer saber qual é a série dela preferida, o filme dela preferido, por exemplo, entendeu? Uhum. Que é uma grande estrela, enfim, da TV, do cinema brasileiro, enfim, Paulo Gustavo, tipo... Eu tive a chance de entrevistar ele no último filme, Minha Mãe é uma Peça 3, em 2019. Foi incrível. Ele me tratou muito bem. Eu passei um dia inteiro nas gravações. Foi lá no Rio. E aí, nossa, eu cheguei, era umas 8 da manhã e fiquei até 9 da noite, sei lá. Passei o dia inteiro. E aí ele me atendeu à tarde, porque, óbvio, primeiro você tá ali acompanhando as filmagens, não pode interromper. Eu sentei na cadeira da diretora, a Suzana me tratou muito bem, botou o fone dela pra eu escutar tudo, me explicou tudo como funcionava. Foi incrível, fui tratado muito bem por todo mundo ali, não teve uma pessoa que me tratou mal. A Samantha, eu entrevistei ela mais de uma vez, e nessa situação foi incrível, só nessa situação aí do Vai Que Cola 2 que não... E às vezes tudo bem também, por isso que eu falei que às vezes é da situação, mas foi incrível. E aí ele me tratou muito bem, perguntou se eu queria que filmasse com a câmera dele, porque depois a produção enviava, falei que não precisava. Ele falou, fica o tempo que você quiser. Enfim, consegui fazer todas as perguntas e foi incrível, foi inesquecível, inesquecível.
Ele é um cara que marca positivamente, né? Tipo, tem pessoas que marcam negativamente, e tem pessoas que elas só estão ali e não quer dizer que foi ruim, elas só são pessoas neutras. Eu, quando eu gravei o Prêmio Multishow lá em 2012, tipo, eu convivi com eles e o Paulo Gustavo não foi meu jurado. Eu cruzei com ele algumas vezes nos camarins, assim. E ele consegue deixar uma boa impressão, sabe? Tipo, ele tinha um brilho muito foda, esse cara. Ele era um cara muito especial mesmo, assim, de... Não é nada, é só uma coisa ali, aqui, que parece que ele tem coisa boa pra te passar, sabe? Ele era um cara muito foda mesmo. É, terror. Vamos pro terror.
Vamos pro terror. É, o seu filme favorito de terror é o Pânico mesmo?
É, eu amo o Massacre da Serra Elétrica de 74. É 74, né?
Não sei, posso ficar aqui também.
Pensa. É, não, é 74, eu acho. Eu amo.
É. Por que você acha que esse é melhor que melhor pra você, obviamente, que os outros?
Não, não é que é melhor. É que ele é... Eu lembro,
74,
não,
74, tá
é,
certo.
É 74, né? A divulgação do filme foi, tipo, brutal, cruel. E o filme, eu acho esse filme bizarro.
É.
Quando foge da casinha, quando traz... Imagina isso na época, 74, um assassino... Sabe? Com uma serra elétrica. Uhum. Simples, com uma família... Mal, querendo ali matar todo mundo. Tipo... É muito bizarro, então pra mim... E o Pânico 1, pra mim, também é...
Incrível.
Do telefone, qual é o seu filme de terror preferido, enfim, eu amo.
Só por curiosidade, você gosta de Todo Mundo em Pânico?
Sim.
Sim? Só pra saber.
Tem que reconhecer, né, as coisas que estão engraçadas.
Cara... É único, né? Sei lá.
Único é um adjetivo bom, assim, pro negócio que você...
E na época que foi lançado, fazia muito sentido. Eu não sei se hoje, se fosse lançado hoje, se faria tanto sentido. Não sei, né?
Mas, tipo assim, ele mexe numa caixinha que é de coração, né? Tá zoando o meu filme preferido. Tá tudo bem.
Tá, claro.
Né?
Não, tá tudo bem.
Você acha que evoluiu o terror? Eu entendo que a linguagem das coisas... evolui. Meu filme preferido de terror é o Bebê de Rosemary. Tipo assim, até hoje. Mas, eu entendo que, tipo, um Hereditário atinge mais gente.
É, por quê? Porque esse gênero, digamos, tá muito em alta atualmente. E tá sendo produzido muitos filmes nesse gênero, que é o terror psicológico, né? Uhum. Que, como que ele é? Ele não é explícito. Não tem, pode ter sangue, óbvio, uhum. Mas ele não é aquele terror explícito que vai te deixar com medo por ter alguma cena de assassinato, por ter uma perseguição, por ter um espírito, um demônio. Não, não é por isso. Ele vai te deixar desconfortável. O gênero de terror psicológico, ele quer te deixar desconfortável em algum momento. Por exemplo, Corra... Hereditário, ele te coloca em situações, Midsommar, ele te coloca em situações que você fica assim, caraca, sabe? Em vários momentos você pode ficar tipo assim, caraca, pra que o novo Fale Comigo, muito bom, te deixa assim, você fica, caraca, que é aquilo, sabe? Você fica meio chocado, porque às vezes um terror slasher, uma morte ali, pode ser chocante, mas... Você sabe que vai ter no filme. Uhum. Agora, o terror psicológico, você nunca imagina o que pode acontecer. Ele pode ter, ir pra vários lugares. Isso que é incrível. Uhum. E tem ganhado cada vez mais fãs. Então, às vezes, a pessoa não gosta de assassinato, de espírito, de demônio, mas gosta de ver algo diferente no gênero do terror, que é o terror psicológico.
Uhum. E como que vocês diferenciam se é terror ou se é suspense? Porque eu sei que tem o terror e o horror, mas se a gente colocar esses dois na mesma caixinha... Porque, por exemplo, o Hitchcock, ele é o rei do terror. E ele fala, não, eu nunca fiz terror, eu tô no suspense. E aí ele tem uma explicação lá que ele diz que a partir do momento que existe uma pancada, um susto, aí vira pro terror, deixa de ser suspense. Mas são momentos de terror num filme de suspense. Vocês colocam essa diferença ou pra vocês é tudo a mesma coisa? Depende do filme, o que causa aquele filme específico.
O próprio estúdio, ele classifica o filme. Então, tipo, é automático. O próprio estúdio já classifica o filme. Mas, sim, eu também concordo. Eu acho que o suspense... Vamos dar nomes aí. O Quarto do Pânico, aquele que entra os assaltantes na casa. Como que é o nome da atriz mesmo? A protagonista?
Com a Jodie Foster, não?
Acho que é a Jodie Foster. É puro suspense. Você não fala que aquilo ali é terror, porque ele te deixa agoniado, ele te deixa na tensão ali o tempo inteiro, certo? Uhum. Um Lugar Silencioso, que é o outro exemplo. Você fica muito tenso. Não tem ali uma cena chocante de assassinato, de susto, de demônio, enfim. Então, eu também julgaria suspense como mais esse gênero, e terror, sim, mais quando tem algo mais pesadinho, assim.
Mas aí, por exemplo, quando tem uma violência gratuita, pra mim é terror, pra mim aquilo é horror, na verdade, porque eu fico o tempo inteiro em choque com aquela possível situação, tá ligado? E Corra foi classificado como suspense, que pra mim é terror também. Tem pancadas e sangue, é difícil, né?
É difícil, acho que varia muito da produção, mas a própria o estúdio já classifica ali, né?
Na minha cabeça... E aí é só pra mim mesmo. Terror é quando tem coisas sobrenaturais. Então, por exemplo, o Iluminado. O Iluminado, eu acho que ele pode ser até terror, mas eu sempre considerei na minha cabeça como uma parada meio mais suspense, porque ali, ou terror psicológico, vai. Porque, tipo, aquilo ali tá acontecendo muito na cabeça daqueles caras que estão ali naquele hotel sozinhos e por muito tempo. E até tem uma parada, uma sombra de sobrenatural, mas ele ainda tá muito na mente de ver aquelas coisas. Será que aquelas coisas realmente estão acontecendo ou tá na cabeça dele, sabe?
Eu também falaria que o Iluminado seria um suspense psicológico.
Exato. Então, tipo, aí você pega, por exemplo, Jason... Filme que tem um Jason, esse filme tem que ser terror, entendeu?
É o puro terror.
É
o
mais,
né?
Óbvio possível.
Fred Krueger.
Entendeu? Aí é
Michael
muito...
Myers.
Exato. Aí, esse pra mim é o terror clássico. Vocês falam, puta, isso é muito terror, tá ligado? Agora, lógico, tem tipo esses, tipo, que você citou aqui agora, que os caras filmam. O primeiro que filmava como se fosse uma câmera mesmo, não a Bruxa de Blair.
O Hack?
Não, que os...
Ou Atividade Paranormal.
Atividade Paranormal. Que ele... É engraçado isso, né? É paranormal, então, quer dizer, tem uma...
Mas isso é terror.
Total. Terror. Total terror, entendeu? Porque tem um negócio ali muito claro, né?
Tô avaliando aqui a anotação só pra ser mais claro, né? O que o Hitchcock fala é o seguinte, ele fala assim, ó. Se tem uma bomba e eu mostro toda a expectativa, todo mundo sabe que tem uma bomba e eles estão ali e a bomba vai explodir em algum momento, e as pessoas estão conversando, isso é um suspense. Quando tem a explosão da bomba e é um susto, aí se caracteriza como um terror. É essa
boa
virada.
Boa, acho que o suspense, ele te prepara muito, né? Ele é a ambientação, igual eu tava falando. Um filme de suspense que não tem uma ambientação de suspense boa, não é um filme de suspense bom. Pra mim, o principal nesses dois gêneros é ambientação. Eu friso muito isso quando eu vou assistir algum filme desses dois gêneros. Valorizo muito isso.
É o clima da parada,
clima.
Né?
Clima. Porque ele pode não ter sustos tão bons, mas a ambientação é bom. A Morte do Demônio, que saiu esse ano. dividiu muita opinião, mas não dá pra negar que a ambientação é boa.
Uhum.
Que eles criam algo ali. A fotografia já começa que já é escura, já te deixa tenso.
Uhum.
Então o filme já é bem produzido a partir daí. Já traz situações nojentas, que é a franquia, ela é baseada no sangue e no nojo ali.
Exagero.
É, né? No exagero. É. Então, e tem outra coisa. As pessoas julgam muito os filmes pelo que elas acham e não pela visão que o diretor quer passar. Também tem isso. Porque a franquia Morte do Demônio é isso. É a mina comendo um copo, a taça ali, mastigando o vidro. É isso.
Isso aí tinha no Gugu também, né? Isso aí tinha uns caras que iam no Gugu e comer copo de vidro, lembra isso?
Sim.
Desculpa, te interrompi aqui, veio muito forte essa imagem.
São dois gênios da comunicação.
Sim, entendeu? Sim, desculpa, veio muito forte mesmo o cara comendo copo no Gugu. Eu
nunca vi isso.
Muito doido.
Tem no Gugu, sim. Mas o... Então o seu... apesar do seu preferido ser um slasher... Os seus preferidos são de terror psicológico. É mais a parada da ambientação.
Não, é slasher.
É slasher ainda assim?
É slasher. Sim, ainda assim. É, eu separei umas franquias aqui. Eu amo também Premonição.
Muito bom. Clássico.
Você gosta de violência, né? Você gosta de ver cabeça decepada, é tortura.
Gosto.
Você gosta mesmo, hein?
O 3...
Tem que ver isso aí.
O 3, pra mim, é o mais icônico da montanha-russa e depois as meninas sendo queimadas no bronzeamento artificial.
Ah,
é. Crítica social foda isso aí. O pessoal não percebe, mas é.
Pânico na Floresta. Puro. Perseguição. Morte do Demônio, eu gosto bastante. Halloween, Jogos Mortais.
Jogos Mortais da franquia toda? Ou você tem um favorito?
É... O 1.
O 1 é o melhor, né? Eu acho que...
Já citou um desse diretor, né? Que o Invocação do Mal também é do...
James Wan,
que é muito
pra
bom.
Pra mim, o James Wan, você dá qualquer filme de terror na mão dele, ele faz bem.
Eu gosto até do Aquaman, cara.
Então.
Eu acho ele bom.
E talvez outros gêneros, né, também. Vamos ver agora, que ele é novo, né? Então ele tá mandando bala aí.
Sabe que eu acho ele muito foda, e especialmente nos Jogos Mortais? Eu assisti de novo esses tempos.
O 1.
E, cara... É muito bom porque é galhofa de propósito. Você vê que tem um exagero ali, que é um pouco fora do tom, mas que o cara, ele quis fazer de alguma forma uma homenagem às coisas que ele consumia e, lógico, enquadrou na ideia dele. Mas ele é brega, cara. Ele tem uma breguice assim que tá... Mas assim, a gente não percebia isso quando a gente era criança. A gente entrava totalmente. Mas agora, mais velho, eu vejo, cara, ele tá fazendo de propósito. Ele tá tirando um sarro do gênero e não deixa de ser uma história assustadora também. Eu acho ele muito... Muito foda em manipular tudo, assim, sabe?
Esse último que saiu também, eu gostei bastante. O X, Jogos Mortais X. Acho que eu ficaria entre o 1, o X e o 2. O 2 eu gosto muito que se passa numa casa. O jogo inteiro.
Tem umas agulhas, não
é? É icônica essa cena da
seringa.
Amanda. É, seringa. Das agulhas, seringas, enfim. É inesquecível também. E quando ela é realmente... apresentada ali, né? Depois ela entra como vilã na franquia.
Mas o primeiro é interessante essa discussão. Os outros,
ele
eu
é
não
único,
me lembro
né?
tanto. O primeiro é muito forte, né? É a parada do terror ou do suspense, né? Porque nesse tem uma coisa que puxa pro lado do terror, que é a cara do Jigsaw lá, né? Aquilo é muito terror, né? Mas o fato de ser um jogo e de... Será que os caras vão conseguir sair dali? O cara vai cortar o próprio pé e ter o jogo entre os dois dentro daquela sala lá. É muito suspense também ao mesmo tempo, né?
Boa, eu acho que... Vamos lá. O suspense é construído até chegar o jogo. Porque você fica naquela expectativa. E quando chega o jogo, é um terror puro.
Uhum.
Porque é o que eu sempre falo. Eu tento me colocar na situação do personagem. Imagina você ali, acorda, drogado, você não sabe onde você tá. E você vai morrer em, tipo, 2 minutos. Decida, ou você corta uma perna, você corta um pé, você faz não sei o que, você se mutila, ou você morre. Então, é puro terror. Você fica... Você não sabe. Eu sempre me coloco num lugar, o que que eu faria? O que que você faria? Então, é muito terror.
Ele tem uma parte legal que entra até com o personagem do... Eu vou fazer a comparação com o Coringa do filme do Nolan, que é, e no caso do Jogos Mortais, ele usa quase que o tempo inteiro isso. Que é o psicológico dos personagens. Ele não tá jogando... Ele tem todo o terror em volta, mas como ele tá escolhendo que pessoas ali que, no seu geral, são pessoas meio de ética
Duvidosa.
É, então tem todo esse jogo com o mental deles de você duvidar do teu outro próximo que tá ali naquela situação, de tipo, você tá nesse jogo, você vai fazer isso ou você vai esperar o cara passar você pra trás pra poder se livrar dessa tortura onde os dois estão sendo... Né? Então eu sempre gostei dessa brincadeira psicológica com o perfil dos personagens ali pra você entender qual deles realmente no fim não é tão ruim, qual não vai... ter muitos dedos pra te jogar pra trás. Eu acho que é bem legal esse jogo dele.
E brinca com o espectador. Porque você também faz o papel de julgador. Porque são pessoas de ética duvidosa ali, mas você fica, pô, mas não, salva eles, mas ao mesmo tempo, sabe, você fica ali meio que julgando. E o Jigsaw ao mesmo tempo, tipo, você fica, cara, sabe, você fica muito ali nessa.
É tipo é a Fazenda. Louco. A gente tá muito nessa, assim, né? Tipo, Fazenda. E eu acho que tem um gênero de terror dentro desse terror, porque eu acho que Jogos Mortais talvez seja o principal. Mas ali você tem essa coisa de câmara fechada, você tem essa coisa de experimento social, então você tem, por exemplo... E aí, normalmente, esses filmes são ruins. Mas é um filme ruim que eu... É o meu tipo de filme que eu adoro. Que é O Círculo, O Cubo... Aquele do poço.
Geometria,
também.
Então. O escape room. Escape room também.
Escape room, sabe? Esse tipo de coisa.
Cara, Telecurso 2000. Geometria é o que
geometria
eu gosto.
Geometria do terror.
Cubo, círculo, triângulo.
Se eu tivesse trocado, teria acabado, né? A possibilidade. Mas não, botei na sequência. Mas esses são filmes... Que é um gênero por si só, né? Tem sempre por aí. Normalmente é ruim.
Eu gosto também.
Não, eu adoro, mas é ruim. Eu sei que é ruim. Eu falo, nossa, que galhofa do caralho. Aquele do círculo, já viu o círculo que é... Todo mundo envolve um círculo, obviamente. Mas são pequenos círculos. Sabe? Tipo o da Atena. Que tinha aquele bagulho
que
sei,
um assalpão.
Só que na lá é morte.
Tá, mas...
Vai morrendo aos poucos. E aí vai tendo lá os pequenos desafios, as pequenas perguntas, e vão eliminando cada vez
tipo um
mais.
Programa mesmo.
Até
tipo
sobrar dois.
Tipo Round 6.
É. Tipo Round 6. Que eu
round
gosto também.
Round 6 é bom. É terror?
Não.
Porra, eu acho terror. Não é terror. É... Cabeças decepadas. Você gosta, pô.
Deveria ser.
Gosto. Mas você acha que é tipo o quê? Suspense?
Não, também,
acho,
né?
Que é,
um...
é, suspense.
Nossa, é difícil.
O que caramba
tipo,
é?
Na época.
É um dorama, caralho. É um dorama.
É porque ele não. Ele, visualmente falando, ele não tem nada que te identifique
isso,
como terror e como
nem
suspense.
Como suspense.
Ele é muito colorido.
Ele é um drama.
Jogo, ele é um reality
porra,
show. Ele é todo.
Cara
mundo...
de máscara vermelha metendo metralhador na tua boca. Não é terror, caralho. Não.
O ato, sim. Mas a vestimenta em volta daquele Entendi. Lugar não é. Terror, é um jogo.
Suspense dramático, vai.
É, né? Por aí.
Tem um drama,
suspense
assim.
Suspense dramático.
Você gostou?
Gostei, bastante.
Também.
Foi um surto nessa série. É. Na época, tipo, cara, que foi sucesso.
Foi muito bom. Tô ansioso pra ver a segunda temporada.
Bizarro tanto que fez sucesso, igual La Casa de Papel, também foi um surto.
Mas você gosta de Casa de Papel?
Bastante.
É? Eu nunca assisti, cara.
Cara, primeira temporada é muito boa.
É. Vale a pena.
A série era de um canal espanhol, acho que chamava Antena 3. E aí...
Paper House chamava lá na Espanha. Perdão.
Sim, claro.
E aí a Netflix comprou os direitos pra exibir aqui no Brasil a princípio só. E aí eles dividiram a primeira temporada que já tinha sido exibida lá em duas partes. Parte 1 e parte 2. E quando foi lançada, fez muito sucesso. E aí, o que, que eles fizeram? Compraram os direitos para produzir.
Mas só no Brasil, então, que foi um sucesso absurdo? Não.
Não, foi no mundo inteiro.
Foi no mundo inteiro, tá.
É uma das séries... Eles compraram pra toda a Netflix na época, não pra... só pra cá. Essa primeira temporada que eles tiraram da Espanha,
foi
já tava feita.
Foi
pra toda a outra Netflix, tá.
Aí eles produziram e lançaram, mas tem até a parte qual? 5, né?
Tem até uma separada de Barcelona agora, né?
Isso, aí vai vir Berlim, outro spin-off. Então eles viram que é uma fonte ali, né?
Então você acha que a primeira temporada é excelente e depois
muito
vai
boa.
Dando uma decaída? Poderia ter acabado na primeira ou realmente ia ter a segunda independente?
Não precisava, né, demais.
Ela fecha, redondinha.
Ela fecha, ela é ela muito fecha. Boa. Muito boa.
É o famoso fez.
Acho que eu vou assistir a primeira
sugar.
Temporada,
Sim.
então.
Só.
É, já basta.
Tá bom. Não, você vai querer ver tudo.
É.
Porque é aquela farofa que você compra.
É.
Porque tem coisa absurda que Sim. você fala, pô, é muito mentira. Só que foda-se.
É. É da hora.
Você vai.
É da hora.
Porque você... é aquela série maratonável, fácil.
O cara fala, isso aí é muito mentira, eu vou ver Piratas do Caribe.
As pessoas assistem Velozes e Furiosos até hoje.
E
que já é um consenso de galhofa pra todo mundo. Sim. A pessoa assiste porque ela gosta daquilo e
justamente,
vai.
Tá
é
tudo
divertido.
Bem.
É, meu pai falou, meu pai é super esse cara, né? Meu pai falou assim, porra, os caras começaram a transar no banco, no meio do assalto, porra. Aí não dá, né, meu?
Muito puto, velho.
Em cima das notas. Eu não assisti, mas ele falou lá uma hora.
É.
Deve ter rolado alguma coisa.
Romance em momento tenso. Eu acho que não faz o menor sentido, cara.
Mas você só deleta
e vai.
E o jogo que segue, é.
Eu acho que eles sentiram que o Brasil gostava de novela mexicana, sim, né? Chaves,
mas o espanhol é, lógico, né? Sem exagerar, tanto mexicano, mas ele tem um tipo de... um jeito de contar a história muito específico,
drama,
né?
Drama mais, né?
Caliente, assim, né? Mas sangue nas veias.
Tem muitos filmes de terror espanhol também, assim, de casa, fechado, filmes pequenos.
Mas aí pra mim vira comédia, o cara falando em castelhano ali.
Perde a credibilidade. Né? Tem um do... puta, como chama esse? É bem legal, da Tempestade. Que rola uma tempestade, aí o moleque vai pro futuro. Puta, é bom pra caralho esse filme. Eu não lembro. Procura aí, Fofão.
Durante a Tormenta?
Durante a Tormenta. Muito legal. Filme catalão, eu acho, né?
É. Por umas paradas aí. De Madrid é espanhol.
Só espanhol. Eles não consideram.
Não ligam pra isso.
É. Mas, ó, terror tem isso. Tem filme ruim que é bom.
É, e vai muito do gosto. Eu amo slasher, mas tem muita gente que não gosta, então...
E tem uma coisa doida do terror, não sei se vocês têm essa sensação. A primeira vez que eu assisti um filme que eu acho que era pra ser de terror, e eu achei muito engraçado, é raro isso, né? Se você tem um drama muito ruim, dificilmente você vai dar risada, só vai achar ruim. Mas, por exemplo, Fred versus Jason.
Muito
Fred
engraçado,
velho. Puta, é muito engraçado, cara. E eu fui meio com medo, era
mas
moleque
é
ainda.
Mas é pra ser.
Era?
Uhum.
Pra ser mais comédia do que terror?
É o... não, não é que é pra ser mais comédia, mas é pra ter esses momentos.
Sim.
É, eu entrevistei o Jason Blum, que é o dono da produtora, enfim, da Blumhouse. Que é a maior produtora de filmes de terror atualmente que existe. Eles fazem muitos filmes de terror, ou praticamente todos aí que são lançados no cinema atualmente. E eu perguntei pra ele o que precisa ter um filme de terror pra ser bom. Aí ele falou que um filme de terror pra ser bom tem que ser divertido.
Uhum.
Então, tipo assim, isso vai meio contra o que eu sempre acreditei de um filme de terror, que pra mim tem que ter terror puro. E aí ele vem com propostas tipo Megan.
Ah.
Que dizem que é bem assustador, sabe, apesar de ser bizarro.
Five Nights at Freddy's, que lançou
tá bem
agora.
Elogiado, né? Eu vi que a galera tava elogiando.
Então,
bastante.
Tipo, vem.
Sério? Tem gente xingando bastante.
É um jogo bastante. Muito conhecido, de sim. Um terror interessante de
é
jogar.
O Sadovski não gostou, não.
Enfim. Eu também não gostei.
Ah, sim,
gostou. E então, vem propostas muito diferentes. E o que eu acho que ele quer fazer? Ele quer trazer mais espectadores pro gênero do terror.
Ah, tá.
Porque o terror, ele ainda é muito fechado.
Fechadão, né?
E talvez lançando esses tipos de filmes que tem é um terror com uma comédia, talvez venham mais espectadores, né? Eu não sei.
Eu acho
meio
que
assim.
O psicológico que você falou antes talvez traga mais.
Traz mais, é.
Pelo menos se você olhar no contexto geral atual, como prendeu gente a esses filmes novos como...
eles são mais aceitos, né?
É.
Pelas pessoas.
Essa comédia não seja o caminho. Eu acho que o caminho é o psicológico. Talvez a galera... abraço mais, não sei o porquê, mas...
eu concordo. E eu também gosto mais.
Gostei.
Gostou?
Ele...
você viu?
Falou com uma segurança.
Ah.
As pessoas não sabem, não é o caminho. Esse aqui que é o caminho. Peraí, Messias.
É o diretor, pô.
Mas é... eu também gosto de filmes slasher, de terror, assim. É. Mais do que esse psicológico. Mas o boom que teve atual foi do contrário, não foi do...
pega, né?
Com certeza.
E eu acho que tem o... depende até onde pode ser o estilo de comédia que pega mais. Tipo, a Blumhouse produziu o Corra e o Us. Eu acho que o Nope, eu acho que não é da Blumhouse. Mas o Corra e o... pelo menos não tá na minha lista aqui, ó.
Mas pra mim, Nós é muito
eu
bom.
Eu acho incrível o Us. Nós, eu acho incrível.
Nossa. Mágico de Oz.
Oz de Osasco.
Eu gosto muito de Nós. Mais ainda que Corra. E a maioria das pessoas é o contrário.
É, eu gosto mais do Nope. O Nope, pra mim, é o melhor. A Ikora e Nós. Mas eu não acho Nós ruim. Todo mundo tem essa coisa com Nós. Eu acho Nós é bom. Ele é um filme mal compreendido, assim, sabe?
Nossa, um novo agora? Batem a Porta, do Shyamalan.
Ah, o Shyamalan também é um,
cara,
um erro
é
e um acerto.
Cara,
é
muito bom esse filme. Que lançou no começo do ano, em fevereiro, lançou nos cinemas.
Esse Batem a Porta é qual? Bom.
É, então, a sinopse já é meio que um spoiler.
Ah, não é das crianças que vão visitar os avós, não, né?
Não, esse ele... não é um spoiler, mas ele chega três caras e uma mulher armados, com umas armas gigantes na casa de um casal com a filha que estão passando um final de semana numa casa de lago, estão de boa lá curtindo, e eles chegam assim: se vocês não deixar a gente entrar, o mundo tá acabando, e se vocês não deixar a gente entrar, o mundo vai acabar. Não pode falar mais, porque senão perde a graça. Caraca. É muito bom. Que assiste. Você não espera o que vai acontecer. É.
Mas é engraçado, não fiquei sabendo desse filme. Nem vi nada assim de trailer, nada. Que doido.
É que assim, o Shyamalan.
Ele é grande, né?
Shyamalan, quando ele tá fazendo filme grande, ele decepciona. Quando ele faz filme pequeno, fica no cinema, daqui a pouco, daqui a 3 anos, o pessoal fala: puta, aquele filme Shyamalan, ninguém viu.
Esse filme vai ser valorizado mais pra frente.
Sim.
Ele tem essa outra parada que é o terror do plot twist, né? O pessoal descobre no final.
Eu gosto. Classificaria mais como suspense ali, né? Mas eu gosto muito. Eu acho que a galera tem isso com plot twist, que o povo ama.
Uhum.
Ama.
Mas é um negócio meio... O plot twist, ele pode ser perigoso, assim, porque você me dá um plot twist, ou eu tô do minuto 12 e ela é irmã do cara. Esse Darth Vader aí é pai do fulano, aí é foda.
E respeita meu Star Wars, irmão. Então, baita plot. Não toca nisso.
Sabe o que quer dizer Vader em alemão?
Oi?
Sabe o que quer dizer Vader em alemão?
Para de criticar meu Star Wars e fica quieto.
Enfim.
Pode falar.
Você sabe?
Não.
O que quer dizer Vader em alemão? Pai.
Olha aí, tava. Na Alemanha.
Na Alemanha não tem surpresa pra ninguém.
Pois é.
E Darth é seu.
Ele não superou, né? Ele botou no próprio nome dele, né?
Por isso que eu digo, porque o nome é artístico, né? O nome dele é Anakin.
Exatamente.
Ele podia ter escolhido qualquer nome, ele escolheu o pai. Em alemão. Enfim.
Precisava de um psicólogo.
Não, tô brincando. Eu não sabia que era pai em alemão, assisti sem saber que era o pai mesmo.
Mas é realmente pai em alemão?
É?
Caraca.
Vader. Que é Father Vader, tá ali.
Caraca, estragou muito o nome.
Agora você vai assistir com outros olhos.
Porque, por exemplo, e plot twist é um negócio que eu tenho uma tara por true crime, documentários true crime, né? E tem plot twist em documentário, às vezes. E eu, agora, esses... Porque eu, na minha cabeça, eu fico assim... Cara, se o cara fez isso aqui e tá bom, isso aqui, tem alguma coisa a mais. Não pode ser só um crime pelo crime.
Uhum.
Sabe assim? Porque senão vira uma matéria jornalística. Não precisa de 4 episódios pra explicar.
Sim.
E aí eu tava vendo um, não sei se vocês já assistiram, chama Jinx, na HBO. E assim, é um documentário sobre um cara... ele é preso num casebre lá, rola um crime, os caras estão desconfiados que é ele. E aí o cara fala, e rola uma parada assim, e ele fala, só dá pra sair por aqui por fiança. E o policial vê que ele é um pé rapado, fala, você não vai sair por fiança. Ele, quanto que é? Aí o cara fala, $100,000, você tem? E tira um sarro assim, você tem $100,000? Ele fala, aqui não. O cara, o quê? Aqui não, mas deixa eu fazer uma ligação. Aí ele paga a fiança e sai fora. E é um documentário, os 3 primeiros episódios, você fala... Cara, é um bom documentário, nota 7. No último episódio, irmão, você fala, o que que aconteceu aqui? Tá ligado? É animal, assim. E aí o plot twist vale todos os outros 3 episódios que são ok. O último episódio vale tudo, assim, sabe?
Boa.
Então, um plot twist bem feito, ele salva tudo, né? Só que é aquela coisa, você tem que ter essa carta na manga muito forte.
E essa é a intenção do plot twist. É você ir pensando, ok, legal o filme. E é te surpreender totalmente. Uhum. Você falar, caralho, que foda.
Cara, esse é bizarro mesmo. Esse aí era... Eu foda, eu nunca faço isso. Acabou e acaba no plot twist. Tipo, não é que tem o plot twist, aí tem uma explicação e aí acaba o filme. Não, acaba no plot twist. ele é só um áudio, eu não vou falar mais, e aí acaba o filme.
Você foi procurar mais sobre...
Não, eu vi de novo. Eu, tipo, voltei os últimos 10...
perspectiva.
É, eu vi os últimos 10 minutos de novo. Tinha acabado de assistir. E vi de novo. Falei, aí eu fui pesquisar. Uh-huh. Aí eu fui ver o que aconteceu com o cara, porque nem isso os caras falam. Você fala, caraca, mano, que isso, brother. É, isso é mágico. É, assista aí. Jinx, JYNX no, na HBO. Muito bom.
E o cara tem que ser bom pra te manter assistindo também, não adianta ser só uma bosta. Você tem que ficar intrigado de alguma forma.
É, né? Tipo, onde vai chegar isso, sabe? Porque esses caras de documentário, no final do dia, eles acabam meio que virando, esse caso, pelo menos, acaba meio que virando detetive junto, né?
Uhum.
Porque, tipo, o cara começa a estudar tanto caso, e entrevista pra cá, entrevista pra lá, o cara meio que tá quase numa posição de saber tanto do caso quanto os próprios investigadores, né? Uma coisa muito louca isso.
E isso tem crescido muito, né, o gênero no Brasil.
Porque é barato também, né? Eu sinto que... É lógico, né? Tem caso de caso. Mas não tem efeito especial, né? Uma câmera aí, é geralmente mais barato de fazer.
Veio aí o da Daniela Pérez, documentário de HBO também. É bem bom. A gente fala bom em requisito da produção, né?
Claro.
Não da história, enfim. Os filmes da Suzane von Richthofen, enfim. É.
Jesus Cristo.
Da Flor de Lis, né?
É, o documentário, né? Também tem do João de Deus, lançaram... Tem alguns que lançaram recentes. Ah, o da...
Matsunaga?
Da Elisa Matsunaga também foi lançado. É um gênero que o meu público gosta muito.
É?
Muito.
Muita gente gosta. Eu gosto bastante, assim.
Engaja bastante.
É, eu fico vidradaço, assim.
Mas... Tá na hora, a galera descobriu.
Você assistiu
desde o Demer, deu um boom.
Sim.
O documentário?
Não, o filme.
O Demer também.
O da menina.
Não, pô,
você
falou que era horrível. Não,
não é horrível. Mas eu quero... Cara, sabe terror com comédia?
Meu Deus. Fred versus Jason.
Cara, você gostou? Você pode falar sobre isso?
É o último eu gostei mais.
O terceiro.
Que é o da juíza.
Você assistiu os dois?
Eu vi só o primeiro.
Ah, bom.
Mas é que eu tô guardando pra um dia que eu compro uns cogumelos.
Você não viu esse último?
Não.
O último é mais interessante. Que já é o pós-crime.
Que é da investigação, ó. Sou
comunista,
né?
Que é o pós-crime. Porque os dois primeiros é a relação deles. Até
piada
acontecer.
Do pintão. Tô ruim, velho. De verdade, uma das piores coisas que eu já vi.
Piada
na
do
vida.
Quê?
Piada do pintão.
O que, que é?
Puta, tem uma piada, tipo uma running gag que o cara fica fazendo com o irmão dele, o... Qual que é o irmão? O Christian, né? É mais velho, assim, ele zoa quando... E fala, cadê o pintão? Deixa eu pegar o pintão. E tipo, mano, esse é o assassino?
Esse gênio do crime.
Cara, olha, eu vou falar.
Tira um pouco do valor do assassino que brinca desse jeito.
Eu não entendo por que esse filme é ruim. Quer dizer, eu entendo por tudo. Assim, só você assistir, você vê. Mas assim, todo mundo tá ali, são pessoas bem relacionadas, pessoas que escreveram coisas boas. O Rafael Montes escreveu esse filme. Um baita escritor de terror também.
Ilana Casoy.
Ilana Casoy. Caralho, um filme é muito ruim, velho.
Mas foi unânimo que é ruim? O filme teve...
Puta, não, as pessoas gostam, cara.
Teve gente que gostou.
Uhum.
Engraçado, né?
Sabe aquele bagulho que o Yuri falou, do Ben-Hur falou? Ó, vamos assistir Dragon Ball junto?
Uhum.
Cara, a gente precisa fazer um programa
pra
assistindo...
Comentar, o React.
Reagindo à Menina que Matou os Pais. Eu acho realmente uma das piores coisas que eu já vi.
Mas você sabe que, tipo, eu não fico tão animado pra ver um documentário ou um filme de crime que eu já sei. Tipo assim, como a Suzane von Richthofen aconteceu aqui no Brasil, a gente meio que viveu, acompanhou o caso muito no jornal e tudo mais e tal. Quando eu vejo um gringo, eu não acompanhei nada. Então a chance de eu entender o que aconteceu...
Isso aí, sendo um produto nosso aí, que é interessante.
Sim, mas por exemplo, eu prefiro
e
documentário.
E tem outras camadas também, porque a gente sabe o que ela fez, só que... Como? Entendeu? Não é pra se explicar aquilo. É como aconteceu. Acho que o documentário e o true crime, ele não quer gerar a discussão do porquê, mas sim como.
Sim.
Os passos, né, que as pessoas deram pra cometer aquilo. Ou como chegou até ali, enfim.
É, a grande brisa eu acho que é a investigação. E lógico, tem, por exemplo, Don't Fuck With Cats da Netflix.
Nossa, é muito
cara,
bom.
Cara, esse é uma paulada. Eu acho muito bom esse.
Tem vários ali.
Nossa, tem muitos, né?
Tem.
Você tem algum favorito?
Putz, eu não sei o nome. Cenas de uma vizinhança.
Cenas de uma vizinhança?
Cenas de uma família vizinha.
De uma vizinha, família.
Será de uma família na vizinha.
Isso é muito pesado.
É a grande família.
Me dá 5 segundos.
Cara, eu acho que eu vejo todos, eu nunca vi. Só que vai ser outro nome, né? Na verdade, vai ser o jardim da galera. E aí,
aqui, cenas de um homicídio, uma família vizinha. É que é difícil.
Caraca,
nesse...
deixa eu ver. Faz sentido.
Ah, eu vi.
Cara, é muito pesado.
Eu vi esse. É muito legal. Você
não imagina o que que é.
Tipo, onde que tá esse?
No Netflix.
Ele já falou algumas vezes já dessa série aí.
Eu já vi. Você
não imagina. Marcante. E é documentário no formato de filme. Então é mais fácil. Aí tem A Garota da Foto, também é muito bom. Desaparecido, o caso Lucy Black, mas esse é bem novo, também gostei.
Gostou? Eu vi um dos alemães, de um cara alemão, que saiu agora na Netflix também essa semana. Que ele
essa semana eu não vi.
Ele e uma mulher são casados. São começaram a namorar na faculdade, são meio gênios, assim. E aí...
Ah, eu sei qual que você tá falando.
Que os pais da menina
morrem.
Eu
só vi lá a fotinha, mas...
É legal.
É bom?
É bom, mas tem um que é muito bom, que chama Gênio Diabólico. Já
viu
esse?
Tá. Eu não vi esse.
Cara, esse é bizarro, cara. É bizarro. É uma mina... Pô, ela era bonita, jovem, assim. E aí ela fica mais velha e vai virando meio aqueles... Aquela pegada dos acumuladores, assim. Ela é meio... Que vive naquelas casas meio fodidas, assim. Só que a mina era um gênio. Tipo, tinha um QI absurdo, assim.
Você me contou esse.
E aí, cara, olha que coisa bizarra. Eles pegam... essa mulher se apaixona pelo vizinho. E aí eles pegam, sequestram um entregador de pizza. É meio Jogos Mortais. Uhum. E aí eles desenvolvem, porque eles são meio gênio, uma gaiola na cabeça do cara. Que... Por controle remoto ou por tempo, não me lembro bem, ela mata o cara. Então eles obrigam o entregador de pizza a ir assaltar um banco com aquela gaiola na cabeça. Entendeu?
Uhum.
E aí, tipo, ele tem que assaltar, levar o dinheiro pra eles, e aí depois, se o cara chegar, eles liberam o cara.
Uhum.
Só que, mano, obviamente, eles não são tão geniais assim, né? A polícia intercepta o cara no meio de um estacionamento, só que ele não é o criminoso, ele foi coagido a
então
fazer
o
crime.
Que ele ia falar.
E sim, mas eles precisam salvar
cabeça,
o cara,
né?
Entendeu? Porque aquilo vai
Black
estourar.
Black Mirror, né? A pegada bem Black
cara,
Mirror.
É, bem Black Mirror.
Antes do Black Mirror, né?
É.
Porque é um crime meio... Cara, só que você fala... Cara, que coisa de doido, assim, doido. E muito bem documentado o negócio, muito doido. Agora, acho que o melhor de todos é, pra mim, Wild Wild Country do Osho.
Muito bom.
Esse é um absurdo. Esse, você nunca viu?
Acho que não. Onde que é?
Na Netflix. Esse tem que ver, cara. São 6 episódios. Os 3 primeiros você fica, mas onde vai com esse negócio?
Por quê, né?
Mas depois você entende por que ele demora os 3 primeiros episódios. Porque ele tá querendo ver você veja a comunidade como os caras que foram, né?
Sim.
Tipo, puta ideia boa, sei lá.
Sim.
E esse Wild Wild Country pra mim é o melhor de todos.
Ah, eu vi aqui.
É o Osho, líder guru religioso, e comprou uma cidade pra... mostrar que todo mundo é paz e amor, né? Um latifúndio pra falar, nós somos paz e amor, a sociedade seria muito melhor se todo mundo fosse igual a gente, mas ele envenena a água dos outros, as pessoas que discordam dele. É basicamente isso.
É que ele mesmo não aparece tanto, mas aquela Sheila lá,
Sheila.
Porra.
Puta, mas eu tenho certeza que ele
claro,
é o líder do bagulho, sim. Né?
O cara tem 40 Rolls Royce, né?
Sabe que é uma coisa que me irrita? Fala aí, Fofão.
Não, capaz, se você não tem ninguém discordando de você, você está numa sociedade de paz.
É, de fato, isso é uma ditadura também. Mas o que me irrita...
Conceitos, pontos de vista.
É que tem umas paradas dele que, assim, que raspa na pedofilia, assim, se é que não é, tem que ver na lei exatamente, mas raspa na pedofilia e pessoas falam um pouco sobre isso.
É.
Esse cara tinha que ser criticado pra caralho.
É, morreu, né? Mas esse vale muito a pena ver, cara. Vale muito a pena, porque é uma época que, como a galera era muito rica lá, todo mundo tinha handcam, assim, né? Então tem muita imagem das coisas acontecendo e como elas vão se desenvolvendo.
Uhum.
E ela vai tomando umas proporções muito, muito doidas, assim. Então esse, pra mim, foi o melhor que eu vi, assim.
É difícil eu ver coisas que não sejam lançamentos.
Sei.
Porque eu tenho muita coisa pra ir vendo. E aí, até no meu tempo livre, eu busco algo que passou, às vezes, percebido, mas que dá pra produzir ainda, que dá tempo. E aí eu assisto
não
tudo
é.
Lançamento, praticamente. Assim, um sábado à noite, eu quero ver um terror antigo, ok, eu boto, terror, inclusive.
É terror.
Mas dificilmente eu assisto coisas mais que já
até
passaram.
É uma produção de conteúdo, né? Então, a exigência
é porque tudo gera.
Que precisa...
Não, e esses aí, true crime ainda, eles nunca vão ter um grande, a não ser que seja uma coisa muito especial, mas uma grande visibilidade da galera tá comentando, né? Você vai num negócio que a galera tá ali pra ver, uhum, e tá ansiosa e tudo mais. Tem um alvo, né? Muito sim, mais sim, específico. Sim,
sim. Agora, pra mim, eu já falei isso no programa algumas vezes, alguns dos principais diretores que eu acho que vão ficar pra história, e eu falo que é um privilégio da gente estar assistindo eles começarem fazendo seus primeiros filmes, estão no terror. Que, pra mim, o Jordan Peele e o Ari Aster são caras que daqui a 20 anos a gente vai estar falando.
Puta, James Wan também, né?
James Wan muito bom também.
Muito bom também.
Muito bom, mas, olha, Corra, Us e esse Nope, o que eu acho o Nope melhor que os três ainda, e o Hereditário e o Midsommar, eu não vi ainda o novo do Ari Aster, mas esses cinco que eu falei aqui, pra mim são, assim, estão nos meus top 20, com certeza, assim. Você assistiu o novo do Ari Aster com o Joaquim?
Bom, tem medo.
E
eu
aí?
Gostei. Bom? É uma viagem. Uma viagem, uma experiência, assim, porque o filme, ele passa por vários cenários, várias camadas, o personagem é, cara, é assim, é único, é peculiar, de Ari Aster total. Eu gostei. Só que aquele filme difícil de você ver duas vezes. Tem 3 horas.
Caraca.
Então tem isso. É uma obra pra você ver ali, pra você ter aquela experiência, sabe?
Mas ele é muito pesado, então.
Não.
Não?
Ele é meio complexo. Uhum. E ele passa por várias... Tipo assim, a primeira parte, até certo ponto, é o personagem passando por certos momentos. É mais ação. Aí depois é o personagem meio introspectivo. Enfim, o filme é uma viagem, literalmente. Certo. O personagem passa por vários momentos.
É engraçado, né? Tem uns filmes que realmente... Esses dias eu tava vendo
únicos,
no Instagram.
Né?
Não é, que você só vê uma vez e fala, mano, não dá mais. Que nem pra mim, um filme que foi assim foi Requiem para um Sonho. Que eu assisti, eu falei, mano, não dá pra assistir esse filme de novo. É um negócio que você fica meio mal. Transporting, eu assisti uma vez também. Tem momentos engraçados em Transporting, mas tem uns momentos muito pesados, assim, que você fala, meu Deus. Não quero... Porque você tá sendo projetado ali naquela coisa, né? Você não quer ver aquilo, é um sentimento muito ruim, né?
E às vezes não é nem só por ser pesado no sentido de te causar desconforto, mas por ser um filme denso.
É.
Às vezes você não quer assistir de novo. Oh, nossa, tá bom.
Ou às vezes você viveu aquela experiência e você, tipo assim... Puta, eu já entendi por que as pessoas falam sobre isso. Tipo, Irreversível. Vocês assistiram Irreversível? Cara, Irreversível é um filme que começa com uma cena de estupro e depois ele vai voltando de trás pra frente. Cara, tipo assim, a cena já é a cena mais pesadas da história, assim.
É americano?
Não, é um filme francês, é daquele... Puta, é um diretor que é meio retardado, que ele só faz coisa meio... Puta, é muito exagerado, assim, e as camadas estão tão lá no fundo que parece que não tem, às vezes, sabe? E vê aí o nome do diretor. E, cara, aí, puta, a execução... Achou, Fofão?
Calma aí, acho que achei o filme, diretor, esse Gaspar Noé.
Puta, doente mental esse aí, hein? esse aí tem probleminhas, assim, vai além da arte isso daí. Isso aí não é só arte não, esse cara tem problema mental. E aí o filme é foda, tipo assim, quando ele conclui, você fala, porra, do caralho, isso aqui foi uma experiência interessante, apesar de meio assustadora, talvez eu não precisava contar essa história desse jeito. Mas, mano, ver de novo aquilo não tem porquê, sabe? Assim, é tortura pura. Agora, um Hereditário, eu veria 10 mil vezes e eu adoraria ver todo mundo assistindo comigo. Eu quero ver a reação das pessoas naquelas... Tem duas cenas em sequência, assim, ó. Que é deu merda e as pessoas reagem à merda. Isso aqui, cara...
Hereditário foi um
incrível,
marco, né? Tipo, muito louco. Como esse filme foi divisor pra vir mais do gênero... Acho que começou também ali, 2015, com A Bruxa também, foi... Começou a vir mais esses filmes, assim, né? Esses diretores começaram a produzir mais. E veio a A24, que daí trouxe mais esses tipos de filmes e todo mundo gosta, né? Acho que meio que...
Mas eu acho que o terror tem um negócio diferente dos outros gêneros, que a sensação que dá é que ele passa por momentos, né? Lógico, todos os gêneros passam por momentos, mas acho que o terror é mais claro isso. Por exemplo, então... tinha o terror que vira meio moda lá de ser o Jason, o Fred Krueger, tem aquela época ali, e depois algum filme acha um outro jeito de contar uma história de terror, e aí, eu não tô falando aqui que seja isso, mas o Exorcista, então é um negócio do espírito, é um negócio que é mais possível no sentido de ter uma espiritualidade envolvida com a parada, E aí
você... Passa por épocas, né?
Ele vai achando outros jeitos de contar terror, que é interessante, assim, porque aí vem um bloco, né, de terrores daquele jeito, um mais assim, um mais assado. É, porque a galera tá meio querendo ver aquilo.
É, eu vou falar algumas obras, mas eu não sei exatamente as décadas, mas eu vou falar. Isso é muito real, porque, por exemplo, acho que é 1920.
Uhum.
Tem um filme que chama Monstros, que tem na HBO Max até. Como que era a forma de contar o terror? Era um tipo um circo que as pessoas ali... É, as pessoas que eram ditas como feias e estranhas, que aquilo era o terror naquele filme. Então, a cada época é contado de uma forma. Aí vem, por exemplo, 60. Eu não sei antes, não consigo lembrar algum exemplo antes. Mas em 60, Psicose. Aquilo ali é terror, por exemplo. Aí vem 70, Massacre da Serra Elétrica. 80, Iluminado. Aí vem, vai indo. 90, Pânico, que já é o terror. Acho que vão passando as fases, né? O que é o terror, ele é algo mais explícito. Aí a gente tá numa fase de mais psicológico, né?
Uhum. Total. Uhum.
E tem o psicológico do clima e tem o que Jordan Peele faz, né? Que é uma parada que vai ficar reverberando em você depois, né? Tipo, ali tem o clima, mas tem também uma parada meio social.
Personagens complexos.
Sim, que já mais de personagem, né? É. Que eu acho que talvez no Ari Aster você tá ali na família, no envolto, na ambientação. E no Jordan Peele mais com personagens mesmo, que são, acho que talvez, figuras da sociedade, né? E eu achei esse último, esse Nope aí também é uma porrada, cara. Assim, um filme que, puta, fala muito mais. Assim, eu não sei como as pessoas não estão falando, não estão comentando, porque ele é uma experiência única de você sentir tudo aquilo e falando muito pouco, só mostrando realmente. E ele tem mil camadas e críticas sociais e tudo mais. Outro muito bom, eu não sei se vocês viram, eu sempre falo desse, é o Vastidão da Noite, da Amazon. Cara, baita filme também, filme de ET que não mostra o ET, e não é tipo assim, não mostra que nem Tubarão, que em algum momento você... Não, você não vê o ET em nenhum momento, mas tem toda uma construção, uma expectativa, e é sobre contar histórias e, consequentemente, contar histórias de terror também, que vale a pena pra caralho, assim. Qual seria seu top 5 terror, Mira?
Eita.
Top 10, vai. Põe aí.
Pode ser tipo franquia, então? Não sei. Pode ser franquia,
pode,
acho.
Pode.
Nossa, mas fazer um top é...
Você gosta
vamos,
mais de...
Vamos falando, vai. A Pânico, Massacre da Serra Elétrica, Invocação do Mal. Halloween.
Você gosta mais de Halloween do que de Enigma de Outro Mundo?
Sim.
Você acha melhor? Não, curioso só.
Eu gosto mais.
Te toca mais.
Da franquia. Gosto de um slasher, né?
É verdade, você gosta de sangue. Eu disse que esse negócio de cabeça deve ser fácil.
E Jogos Mortais, acho que eu também... Sexta-feira 13...
Ele não consegue pôr 5, sabe?
Difícil.
Ia dar 5, eu já botou 2. É,
porque às vezes, tipo, tem... Halloween tem, tipo, 13 filmes, sei lá. Enquanto tem franquia que tem 3, 4.
Uhum.
Então, é difícil... Se elencar, assim.
Nem falando de Pet Cemetery.
Eu gosto também.
Não falando não, falando do antigo.
Mesmo assim, eu não sou muito chegado nessa franquia, não. Vocês gostam?
Cara, eu gosto até do filme ruim de terror, entendeu? Eu gosto até do novo, desse novo Pet Cemetery.
Você gostou do novo? Que é dos bichos lá?
Divirto, é.
Eu não gosto de bicho.
Nossa, esse último...
É que você enterra o menino depois, você vai gostar.
Como você não gosta,
esse
cara?
Esse é pra você, cara.
E terra criança também, é legal. É, os do Stephen King, eu gosto de praticamente todos aí. E tem o Galhofa, tipo 408, que, porra, é muito Galhofa também. Filme de lugar fechado, né, do quarto. E tem, sei lá... Tem
aquele esse... do caixão, como que é?
Do caixão? Qual que é do caixão?
Que é, que o cara é enterrado... É enterrado vivo o nome
tem
mesmo?
Enterrado vivo. Mas esse é Stephen King também?
Não.
Lugar fechado também,
é, de
né?
Lugar fechado que você falou.
Esse... Puta, qual que é esse? Ah, o Telefone do Sr. Harrigan, que lançou também esses tempos na Netflix.
O Telefone
muito
Preto.
Bom. Puta, que é do filho
que
dele.
Acho que foi ano passado.
Muito bom. Muito bom. Tô querendo comprar o livro, que é do Joe Hill. Muito maneiro. E o Quarto de Jack, pra vocês é terror?
Não.
Não é terror?
Eu não acho, você acha?
Puta, eu fico mal, acho que é porque tem criança.
Eu fico mal, é. Mas aí eu fico mal vendo Cinderela Baiana, caralho. Isso daí.
Pô, mas aí você é um psicopata, cara. Não, tem criança sofrendo, apanhando, eu fico...
Não, não merece.
A Capitã Marvel não faz nada.
Nada.
Faz nada.
Nome de queijo?
Deixa eu ver aqui, ó. É, Corrente do Mal. Assistiram Corrente do Mal, muito bom também. Metáfora aí pra AIDS.
Assisti Corrente do Bem.
Você gosta.
Corrente do Bem é do Moleque do Sexto Sentido com o Kevin Spacey, né? E com a Ellen Hunt.
E o Albergue? É, esse tem sangue, você vai gostar.
Eu gosto. Gosto bastante.
Do esse foi um ponto de virada também, né? No terror, assim, porque eu lembro quando lançou, a galera falou, cara, isso aqui é uma parada assustadora como a gente nunca viu antes. Eu não sei se foi antes ou depois de Jogos Mortais.
Foi mesmo 2004, Jogos Mortais, e o Albert 2005.
Bem pertinho.
Dependendo da data de lançamento no Brasil, foi até a mesma.
E ele gerou outros filmes, né? Depois veio aquele Turistas também, que era meio parecido.
É. Aí tem até o 3, acho, o Albert, se não tiver mais.
Eu não sei se são todos do Eli Roth, né?
Não são. Eu entrevistei ele semana passada.
Ah, é? Porra, que foda, hein?
Entrevistei ele semana passada. Pro novo filme slasher Feriado Sangrento, que é dele, que em inglês é Thanksgiving. E aí vai estrear...
Feriado Sangrento.
A tradução.
Aí, Brasil.
Ah, é que tem, né, aqui, não então tem. Teve que ser isso, mas...
É que se fosse Ação de Graças ia ser ruim mesmo.
pensa.
Ação de Graças, isso aí é filme de diversão.
Ok, a tradução, né. Que tem uns que eles não traduzem, mas a maioria é traduzida. E eu gostei do filme.
É.
Pra quem gosta do gênero, vai gostar, eu acho. E eu fiz as mesmas perguntas pra ele por proposital, assim. Eu queria... Perguntei também o que ele achava que precisava ter em um filme de terror pra ser bom. Eu vou soltar a entrevista semana que vem, eu acho, ou quando estiver mais perto da estreia. Acho que é 7 de dezembro, estreia. Demorar um pouco. Que lá fora, acho que vai estrear essa semana que vem já.
Cara. Quero ver. Eu, depois de Albergue, eu não vi mais nada dele. Eu vi ele no Bastardos, né?
Ah, ele fez um lá, Batem a Porta, com Keanu Reeves, mas...
É, o das duas meninas?
É, mas...
Putz, eu lembro desse filme.
Mas é com a Ana de Armas.
Isso!
Ana de Armas? Por isso não sou muito fã dela, não.
Você não é? Pô.
Da Ana de Armas?
O que você tem contra
não,
ela?
Não, eu não gosto de armas.
Entendi.
Ah, porra.
Você faz o L, então.
Peraí, é Ana de Armas e a outra mina é alguém também famosa, não é?
Deixa eu ver. Deixa eu olhar.
Eu nunca consegui assistir esse filme até o final.
Qual que é o nome? É Batem a Porta.
Batem a Porta.
Eu assisti o filme inteiro, mas... É isso. A reação do filme é essa. Ele é mais ou menos.
O que acontece no final, hein?
Elas infernizam a vida do cara.
Encontra uma merda de uma campainha, velho.
Acho que foi 2004.
Cara, eu só lembro delas molhadas lá... E aí, porra, aí o cara dá a toalha,
pedindo ajuda,
bota um disco.
Aí eles tomam um vinho.
É.
Eu também não lembro muito.
Essa
pra
parte
você
ver
que não foi marcante.
Pois é.
Uhum.
Aí o cara casado, aí meio que, porra, e aí? Pois é.
Bom.
Eu acho que ele tá me dando outro filme, mas tudo bem.
Será que eu tô falando errado o nome?
Vamos ver.
É porque ele tá me dando um filme de 2023.
Eu tô falando o nome errado?
É?
Melhor procurar é o Eli Roth.
Mas é
isso
que a gente falou mesmo, né? Que é piano.
Isso.
O Albergue, Canibais, tá vendo? Ele gosta, ó. Bastardos Inglórios, Thanksgiving, Bata Antes de Entrar.
Isso!
Ah, lá, o Bate tá a Porta é do Shyamalan, que a gente tava falando até há pouco.
Ah, é.
Tá vendo?
Cara.
E quem que é a atriz?
Peraí.
É a Ana de Armas.
Deixa eu ver aqui. Bata Antes de Entrar. Ana de Armas, Keanu Reeves, cadê? E a Lorenza Itzo.
Itzo,
eu não conheço essa moça aqui.
Não.
Enfim, acho que cobrimos aí os filmes. Vocês têm algum que vocês queiram destacar, que ficou pelo caminho?
Quer falar do pessoal aqui, do chat?
Pode mandar ver aí, ô Fonfão.
É, uma passagem rápida por todo mundo que comentou algumas coisas. É o Eduardo que mandou um oi. Oi, Eduardo, você é legal. Estúdio Pilates que disse: Mira é top, sucesso, mano.
Minha irmã. Beijo.
Tá explicada. Ela participou mais vezes aqui. Explica muita coisa. É, a Neuza diz: Mira, você vai longe.
Provavelmente minha mãe.
Ele concordou.
Mas não reclame, pelo menos os seus ainda comentam.
Quando eu ia nos podcasts, assim, e a minha mãe comentava, assim, e alguém falava, lia, eu fingia que eu não conhecia. Meus fãs, grandes fãs.
Surma disse: Miro, como você se sente sendo um dos maiores e melhores criadores de conteúdo sobre cinema?
Nossa,
ela é muito fã de você.
Família, né? É isso.
Mas a Neuza disse que assistiu todos os Invocações do Mal, que a gente estava comentando. O Django Pro perguntou o que acham de Olhos Famintos. E perguntou também quais filmes B de terror que a gente acha bom, a gente já comentou.
Boa.
Mas Olhos Famintos, acho que a gente não falou
um
nada.
1 e 2. Mas eu gosto muito do 2, que tem é um tipo de colegial, assim, a galera do busão e para no meio da estrada e o Olhos Famintos aparece ali e faz um estrago. Eu gosto daquelas cenas.
Tem um filme que é meio galhofa, que é nesse esquema de estrada para hotel, que é o Temos Vagas.
Ah, é.
Temos eu Vagas, adoro, temos eu gosto aí também.
É, não sei o nome dele, é um narigudo.
Luke Wilson.
Isso,
Luke Wilson, exatamente.
Isso, é 2008, por aí. Eu gosto também desse.
Bom filme. Tem, inclusive, um outro filme também que é palhaçada também, mas é muito bom, que é o Águas Rasas.
Águas Rasas, com a Blake Lively.
Você vai gostar desse. Você vai gostar que Blake Lively, mais ou menos, a Ana de Armas. Você vai gostar. Sim. E tem Tubarão.
Tem Tubarão.
É legal esse, é bem legal. Aí tem um que eu gosto muito, que é bem violento, que é A Última Casa.
Caso, isso eu não vi.
De 2009. Chegou recentemente na Netflix, tá lá. É bem violento. Ele é um remake de um de 78, sei lá, um bem antigo também. É o mesmo formato filme, só que 2009 adicionaram mais camadas ali.
Mais casas até. Né?
É.
Quando era a Última Casa, os caras Última Casa 2, né, meu?
Muito bom.
Arrendaram lá.
Não, mas esse também, quem gosta desse gênero, vai gostar.
Boa,
e
excelente.
O Viveiro, lá em Última Casa. Assistiram o Viveiro?
Não.
Viveiro muito bom, hein? Tá na Amazon também. Tem umas pérolas lá escondidas. Fiquei mais aí, Fonfon, que tem no chat.
Seguindo o próprio Django, esse foi direto ao Humberto, que é... O Cubo é muito bom.
Cubo é muito bom.
O som ataca o seu problema com geometria.
Você que não gosta da geometria. Mágico.
Neuza disse que também gostou muito da Casa de Papel. A Poliana fala do... Quando a gente comentou do Galo na Cabeça.
Tua
ela
prima?
Disse que...
Já? Prima.
Diz que lembrou de Bom Dia Verônica quando a gente citou o Gaiola na Cabeça.
Ah, que é brasileiro,
ah,
né?
Verdade.
Que é da Ilana Casoy, não é? Não? Bom Dia Verônica.
Ele é São Roteiro. E do Rafael Montes
também. Olha.
E ela
é bom,
cita,
viu? Os livros dele são incríveis.
Cita Um Corpo que Cai também.
Muito bom.
E aí, a sua irmã do estúdio Pilates, Corpo e Alma. Que diz, esse podcast está demais. Muito obrigado, Estúdio Pilates Corpo e Alma, eu não sei o nome.
Priscila.
Priscila, muito obrigado, Priscila.
Então, sabe o que eu queria te pedir? Aproveitando...
Pra mim?
Pra você não, que eu tô aqui, você tá aqui toda semana. Eu te peço pelo telefone, sei lá. Queria que você, Miro, que é um homem de listas de qualidade, fizesse aí uma lista de melhores filmes de Natal, indicações de filmes de Natal.
Puts.
Não tem nada a ver com o terror.
O Expresso Polar.
Expresso Polar.
Do nicho, cara, falou o apoio do programa inteiro, que ele gosta de sangue. O maluco que me vem com um filme de Natal.
Eu queria fazer que nem você. Queria fazer um jogo, meu. Propor um negócio diferente.
Nossa, ele vai pegar um filme. Tipo, filme de Natal que o Papai Noel é assassino.
Mas tem,
pô.
Desiste. Não, mas o Expresso Polar. Melhor filme de Natal animação que existe. Muito bom.
Eu nunca vi.
Pra você, Daniel, qual é o melhor filme de Natal?
É Bad Santa, não sei o nome em português.
Papai Noel às Avessas.
Billy Bob Thornton. Esse aí. Eu acho da hora esse filme.
Excelente.
Grinch também é legal.
Grinch
muito
Grinch
bom.
É muito verdade. Bom.
Ah, e Esquecendo de Mim, né? Esquecendo
clássico, né?
Duro de Matar.
Duro de Matar.
Fazendo um filme de Natal.
Filme de Natal. O coisa lá, o que a gente fala sempre, Natal em 8 bits.
Natal
também.
Em 8 bits.
Meu pai é herói. Como é que é aquele do.
Não é animação, mas é um filme bem legal.
Do Schwarzenegger lá, Meu Pai é Herói.
Meu pai de brinquedo. Meu pai de brinquedo?
Sei. Não, é meu pai. É que o Schwarzenegger vira o.
Um herói de brinquedo.
Ele é um herói de brinquedo.
Ele quer comprar o brinquedo pro filho, ele vai atrás do Natal. É que não é Natal. É Natal ali?
Claro. Por isso que acabou os brinquedos.
Pode ser, faz sentido.
Não é só Black Friday?
É.
Mas ele, aí ele termina se vestindo, tem uma, um desfile e ele acaba se vestindo como o herói do filho.
Isso, conta o spoiler desse grande clássico.
Pelo amor de Deus, o filme é antigo pra caramba. Quem não viu, a culpa não é minha. Consumo o cinema,
galera. Tá na capa o negócio, então não tem muito o que fazer. É, não, eu falei esse, mas eu, a última vez que eu vi eu tinha 9 anos, então não sei se é bom, na verdade. Mas na época era...
É um filme divertido.
Enfim, posso encerrar esse episódio maravilhoso?
Pode encerrar, Daniel. Mas olha, eu queria te pedir uma lista de
supermercado.
Filmes.
Melhores de, encerramentos.
É, melhores músicas de filmes sobre a Páscoa. Que é uma coisa que o pessoal precisa.
Sabe um filme que a gente não falou? It? Você
gosta de It, muito
coisa
bom.
Muito bom.
Gosto do 1, não gostei tanto do 2, essa é o final, a sequência eu acho melhor.
Muito bom. Eu acho, ali ele explora o terror dos próprios personagens, tanto criança quanto adulto. Sim. E é interessante, porque às vezes, por exemplo, você, criança, tem medo de palhaço, tá? Só que você até adulto, se você vê, você fica... Óbvio que você supera algumas coisas, mas você fica meio assim. Então, cada pessoa, às vezes, tem um trauma, um medo pequeno. É coisas muito pequenas. Por exemplo, o moleque lá foi coroinha, um dos personagens, e aí dentro da igreja aparece coisa. Então, é muito bom como ele explora ali o terror de cada personagem com coisas pequenas, só que se torna algo muito grande ali. Então, por isso que eu gosto do filme. E o palhaço em si, o próprio ali, é bom.
É muito bom.
Skarsgård dessa família. Ah, eles são bizonhos,
precisamos falar de um filme, calma. Noites Brutais. Com ele.
Com ele.
Noites Brutais
muito
é qual?
Bom.
É o...
Barbarian, em inglês, estreou ano passado e tava no Star Plus, agora tá no Prime Video. Muito
espetáculo.
Bom. Muito bom, o tipo de terror moderno que vai ser um clássico daqui anos, vão lembrar dele.
Verei, até porque eu gostava muito do Skarsgård. É bom ver
o
coisa dele.
O It tem uma cena da hora, de bastidor, que é a primeira vez que os moleques veem ele de palhaço.
Que eles eram crianças, né, na época.
Cara, os moleques tomam um susto real, assim, é em cena, eu acho. E aí, é da hora, né? Porque, porra, aquele bicho realmente dá medo, aquele palhaço.
É que também pra fazer uma maquiagem daquela, né, tem que ser em cena, né? Imagina, ó, as horas. Vai ser umas 5 horas fazendo aquilo. Aí, pra descartar, então já tem que ser em cena mesmo.
Fora que aquele cara, ele tem um negócio que ele sorri e ele faz cara dele, de brabo ao mesmo tempo. O olho dele é esquisito.
Os olhos pro lado. Habilidade.
Ele é bom esse cara aí, hein?
Muito bom. Olha, eu vou encerrar esse episódio maravilhoso, mas antes que eu me esqueça, vou presentear o Miro aqui.
Acaba com o cenário.
Uma coisa boa, hein?
Uma sacolinha da Ering. E já vou avisando pra você aí que tem cupom do Planeta, Planeta 15, pra você comprar um presente aí. Pro seu chegado, pro amigo secreto, pro Natal que está chegando, temos aí 15% de desconto em todas as linhas de camiseta da Ering. Vai lá no site.
Obrigado!
Pô, obrigado você por ter vindo aqui, Miro. É, volte sempre quando você quiser. Me dá um desconto lá no estúdio de Pilates da sua mãe. Da sua irmã, né?
É minha irmã.
Da sua irmã. É, e volte mais vezes aí. Gosto muito do seu Instagram. Trabalho incrível que você faz. É, ajuda uma galera e entretém também, tá bom?
Obrigado
valeu
pelo
mesmo
convite, muito bom estar aqui, quando quiser, é só chamar.
Tamo junto, espero que a gente se cruze aí em algumas pré-estreias, tá certo? Pra gente trocar mais ideia. Você que tá assistindo, segue a gente, deixa o like, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.